a mais um Eventual Ocultismo e dessa vez a gente finalmente está começando a próxima saga, eu acho que esse nome é bem apropriado agora, né? A próxima saga, de fato, do Eventual Ocultismo, de análises eventuais, de fato, eventuais também. Nós não sabemos quando vai ser o próximo episódio depois desse, de alguma obra. A anterior foi Hora de Aventura, teve a de Mistborn também, mas ela foi tipo um extra, foi só porque eu e o Luca quisemos mesmo.
Foi menorzinha também.
Foi menorzinha. E agora a gente chegou no que a gente tinha prometido há muito tempo atrás, perdão, era pra ter chegado antes. Mas a gente teve coisas pra fazer, teve o episódio, o especial de Halloween, tudo mais. Mas aqui estamos pra falar de Vinland Saga. Nossa, que felicidade que eu estou. Esse primeiro episódio é sobre o primeiro arco do volume 1 ao volume 8. A gente vai ter spoilers dele, a gente não vai ter tantos spoilers do que vai vir depois. Fiquem avisados. E aqui comigo temos o cara que... Esse cara tem inimigos, ele não chegou lá ainda... Mas eu diria que algum dia ele vai chegar lá, que é o Luke Pencastelli, né? O cara que tem haters, então ele tem inimigos.
Pois é, e um dia, quando você menos esperar, Vitor, eu vou te matar. Fique esperto.
Eita, porra. Do nada, tá ligado?
Vou te chamar pra um duelo e eu vou te matar. Algum dia desses.
Tá Fique certo. Esperto. É isso aí.
Mas é isso daí. E aqui comigo está essa pessoa no processo de reforma, de perder todos os seus inimigos. Acho que ele tá mandando as cartinhas de devolução de inimizade nesse exato momento, Pedro Santos.
Olá a todos. E eu queria dizer só que esse negócio de colocar fim no nome dos protagonistas só não dá certo, né? Simplesmente, parece que é isso. Nenhum personagem que tem fim no nome consegue ser legal. Mas a gente pode falar disso mais tarde.
Começou desse jeito já, né?
O Pedro é sempre assim, ele começa falando que é hater e na metade ele fala, não, mas eu gosto do Thor.
Não, mas dessa vez eu gosto de verdade, eu só não gosto do Thor.
Socorro, vamos ver.
Vamos ver. Mas aqui pra ajudar a gente a ver direito, Vitor Batista.
Boa noite a todos. Cara, chegou meu momento, finalmente. Nossa, eu tava num lobby pra poder fazer esse episódio há tanto tempo atrás. E eu não esperei que ele viria como uma série. Achei que ia ser só um episódio e eu estou mais feliz do que eu imaginei que eu estaria. Vamos lá, né?
Então, Vitor, eu imagino que tem poucas pessoas que vão estar entrando aqui sem saber exatamente o que é Vinland, mas para as pessoas que só conhecem o meme de não tenho nenhum inimigo, o que é Vinland, essencialmente?
Tudo bem, nós vamos estar falando aqui de Vinland Saga, do mangá. No geral, especificamente, estamos falando muito mais do mangá do que do anime.
Não, mas estamos falando do evento histórico?
Não estamos falando do evento histórico, também, importante falar isso. Nós estamos falando do mangá de Makoto Yukimura, Vinland Saga, que começou a ser publicado em 2004 e está em publicação até hoje, teoricamente próximo do final, eu imagino que próximo do final, e que teve uma adaptação para anime, cuja segunda temporada saiu ano passado e, né, fez um alvoroço grande, começou a surgir esse tanto de meme de eu não tenho inimigos, por causa de uma cena específica que acontece na segunda temporada, e, bom, esse é o meu mangá preferido, simplesmente. É uma das obras que eu mais gosto na minha vida inteira, e eu queria muito, muito falar sobre ela aqui. E nós vamos estar falando aqui hoje. Vinland Saga é a história, como o próprio nome diz, né, de como um grupo de vikings fez uma saga épica até chegar em Vinland, no continente de Vinland, que é a América. Porque, né, diferente do que muitas escolas ainda ensinam, os primeiros europeus que chegaram na América não foram da expedição do Cristóvão Colombo, foi da expedição de Leif Erikson, né, que é o primeiro cara que encontrou Vinland aí.
Exatamente.
Essa história vai falar do Thorfinn, especificamente, e de que esse personagem, que no início é um personagem simplesmente perdido em busca de vingança, e como que ele vai se transformar aos poucos na pessoa que, né, teve essa iniciativa de fazer essa expedição em Vinland, buscando uma terra nova e longe dos conflitos que tem na Islândia, na Dinamarca, na Noruega e nesses países vikings de forma geral.
Eu gostei que você se abriu aqui um pouquinho com a gente, falou que é o seu mangá favorito, né?
É? Pô, com certeza.
Afirmação pesada, gostei. Quero que você discorra um pouco mais sobre isso, talvez depois, mais pra frente no episódio.
Então, o que eu tenho pra dizer é: nos dias bons, Vinland Saga é meu mangá favorito. Nos dias ruins, é a Chitano Joe.
Ah, justo. Ok. Mas assim, vamos começar com isso então. Vamos falar da nossa relação com a história?
Perfeito!
Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo.
Pô, eu vou começar porque eu acho que a minha relação é a mais simples. Esses dois seres ensandecidos que estão aqui comigo nesse podcast me forçaram praticamente a mão armada a assistir esse negócio. Assisti, vocês ouviram corretamente, eu não cheguei a ler o mangá ainda. Prometo que vou ler pra segunda parte, né, quando a gente chegar lá. E eu gostei muito, eu achei muito legal, mas até então eu acho que, principalmente pelas reações que eu recebi de muitas pessoas depois que eu falei que eu só vi o prólogo, quer dizer, eu acho que eu não sei o que é Vinland ainda. Então eu tô aqui como o leigo dessa série.
Você só assistiu a primeira temporada ainda por cima, né?
Sim, exatamente.
Mas eu acho que já dá pra ter uma compreensão bem bacana, porque isso, falar que não sabe o que é Vinland ainda é errado.
Assim,
não,
muita não, gente afirmaria isso.
Mas eu acho que isso aqui é, inclusive, um tópico que a gente vai falar nesse episódio, né? Porque uma coisa que a gente sempre conversa muito é que as pessoas que só chegam frias e assistem a primeira temporada de Vinland ficam um pouco assustadas com o que o Vinland se transforma depois. Então, tipo, acho que a minha afirmação, por enquanto, ainda é relevante pra quem tá assistindo.
Com certeza. Concordo.
Então eu vou agora. E eu queria dizer que talvez Vinland Saga também seja o meu mangá favorito. Não porque eu goste muito, apesar de gostar muito, fica aí já a minha o que eu senti lendo. Mas é porque, tipo, ou é ele ou é Gourmet Solitário, né? Vamos todos me acolher.
Não, pô, tu leu Sayonara Eri também.
Ah, é verdade, tem esse. Pô, um único mangá, one shot.
Ok, excelente. Pô. O cara é o nosso maior especialista em mangás aqui do Eventual.
Aproveita e lê Dungeon Mesh e se especializa só em mangá que tem a ver com culinária, Pedro.
Meu Deus do céu.
Talvez. Porra, Gourmet Solitário e Dungeon Mesh já tá aí fazendo a dobradinha, né? Perfeito.
Oh, mas dito isso, é realmente muito legal. Eu não esperava gostar tanto assim, porque eu tentei ver um anime num ponto do passado e eu não continuei. Eu lembro, eu parei na metade do primeiro episódio pra fazer alguma coisa. E só não deu vontade de voltar e ficou por isso mesmo.
Tenho que concordar, inclusive, Pedro. Inicinho, mó chato, né?
Nossa, anime. Do anime sim. Eu acho que essa que é a parada. O mangá começa diferente. A gente vai falar disso mais pra frente também, logo no próximo quadro aqui. Mas o mangá, eu acho que ele é melhor em te convidar pra conhecer essa história.
Ele é melhor em tudo, primeiramente. Mas assim, tá porra. Dentre outras coisas, em te convidar pra conhecer a história.
E aí eu peguei todas as edições aqui emprestado com o Vitor, li tudo. E tô gostando muito, tô adorando, tá muito legal de verdade.
Pô, excelente. E cara, minha história com Vinland Saga... Olha, eu comecei a me interessar por Vinland Saga quando, eu não lembro exatamente o ano, mas já faz um bom tempo, eu comecei a ler mangás mais de forma geral. E aí é claro que a gente chega... Qualquer pessoa que começa a ler mangás e começa a tentar entrar mais nesse mundo... Principalmente se a pessoa tá numa fase de não quero exatamente ficar lendo só shonen, vou tentar ler seinens, coisas mais complexas e papapá, você vai chegar, obviamente, na tríade do seinen básica de qualquer pessoa que vai te recomendar, que vai ser Berserk, Vagabond e Vinland Saga.
Caraca, o Lobo Solitário não tá nessa lista aí?
Então, Lobo Solitário é dos boomer, pô. É diferente.
Ah, entendi.
Essa é a tríade do seinenzão... Ah, isso aqui que é mangá de verdade. Essa é, entendeu? É outra coisa. O Lobo Solitário tá lá junto com Ghost in the Shell e com Akira nos mangá de boomer. São duas listas diferentes, entendeu?
E Berserk segurar na mão de todo mundo e fazendo uma dancinha, né?
Que ele entra em todas essas listas aí.
Ele entra no mangá de boomer também, atualmente, principalmente. Mas, de qualquer forma, todo mundo vai chegar nesses três. Esses três são conversados muito juntos porque eles são... de certa forma parecidos. E, obviamente, eu cheguei neles. E, obviamente, eu fui ler eles. É, principalmente Berserk e Vinland Saga. Só que, logo depois de eu começar, pam, teve a primeira temporada. Teve anúncio da primeira temporada. Eu vi, eu achei interessante. Algo que me fez ter vontade de ler ele também foi o anúncio da primeira temporada. Trailer e tal. E aí eu comecei a ler. Eu não li tanto, mas a primeira temporada lançou. Eu assisti. E eu achei legal. Eu não achei nada demais. Mas aí eu comecei a frequentar locais que eu me arrependo, tipo My Anime List. Vocês estão ligados que tenho meus problemas com My Anime List. E eu via muita gente discutindo sobre Vinland Saga, e principalmente muita gente com opiniões muito divididas sobre Vinland Saga. Porque eu achei, ah, legal, a primeira temporada foi boa, vai, tô querendo ver a segunda. E aí já tava muita gente falando, nossa, o bagulho ficou uma merda completa, ficou horroroso. E muita gente falando, não, isso não é Vinland Saga ainda, a próxima parte que vai ser a mais incrível de todas. E assim, eu não sabia em quem acreditar, eu ficava muito em choque. Que porra é essa? Como que todo mundo pode discordar tanto sobre uma coisa e dar argumentos tão diferentes? Eu falei, eu tenho que ler isso. Eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ver vídeos de gente falando, e eu falei, cara, eu tenho que ler isso pra ver qual é. E aí eu fui atrás do mangá de novo. Eu continuei a ler o mangá, recomecei o mangá, li a primeira parte que eu já tinha visto no anime, e li a segunda parte também. O segundo arco, né? E aí eu fiquei maluco. Foi nesse momento que eu falei, ok, isso aqui é meu mangá preferido, não tem como. Os caras que falaram que é Vinland Saga é de verdade aqui estavam certos. Os caras que falaram que fica ruim estão completamente malucos. Isso aqui é incrível.
Eu vou ter que comentar uma coisa aqui, Vitor, inclusive. E eu vou acabar datando muito esse episódio. Eu acho que as pessoas que não gostam do resto do Vinland Saga são os Askelung. São as pessoas que pensam constantemente no Império Romano. E as pessoas que gostam são os Toffs, que são completamente contra isso.
Exato, caramba, tu tá falando basicamente que quem gosta da segunda parte de Vinland Saga são homens desconstruídos, Luke, é isso que tu tá me falando?
Exatamente.
Ai, caralho, cara. Mas o pior é que o Makoto Yukimura, o autor, se você leu os comentários dele no final dos volumes, tu vê que Nossa. Ele é tipo...
Ele é isso, né? Completamente.
Ele é isso, ele é muito, cara. Nossa, tem um bagulho que ele tava basicamente pedindo desculpa por ser homem, sem meme.
Sim. Caralho, isso é muito bom. Não, assim, se vocês pararem pra olhar, o prólogo, que é o que a gente vai estar discutindo hoje, é 100% sobre ele acabar com um personagem que é relacionado com o Império Romano pra começar uma coisa diferenciada, né?
Sim, caramba. Vai ficar datado, mas eu espero que você, ouvinte, lembre que houve uma época que...
Que isso foi uma indagação.
Estereótipo de homem a pensar diariamente no Império Romano.
Mas, povo,
de qualquer forma, é isso aí, Vinland Saga.
É
foda.
Isso. Antes de começar, eu já quero falar o meu único problema com Vinland Saga no geral, eu acho. Talvez com animes no geral. Animes não, mangás no geral mesmo. Porque eu não sei, porque eu não li muito, mas pelo que eu ouço falar, eu acho que é um estereótipo válido de mangá que tem muito capítulo, né? One Piece tá aí, Naruto tem capítulo,
é muito grande,
Shin, Dragon Ball. E lendo Vinland Saga, eu percebo que não precisava. Não tem por que ser grande como é. Ele tem uma tese que ele quer te falar, né? Ele tem a história que ele quer te contar. A história que ele quer te contar, porra, se contaria em 20 capítulos, eu acho, tranquilamente. Não precisa ser arrastado do jeito que é. Não precisa. Simplesmente não precisa. Porra, o maluco lá, qual é o nome dele? O Thors, pai do Thorfinn. Ele fala um bagulho pro Thorfinn. O Thorfinn, a reação dele podia ser será que é isso mesmo? No dia seguinte ele fala, não, é isso mesmo. Acabou vindo, sabe aí. Não precisava de mais história nenhuma. Mas, o que me prova que esse meu problema com a história não é sim um problema, é justamente as reações do povo que você estava falando. Porque assim como o Thorfinn não entende o que o pai dele tá querendo dizer na hora, as pessoas não entendem o que ele tá querendo dizer também, né? É por isso que tem um monte de gente que só gosta da primeira temporada. Porque muda bastante. Então eu acho que ele transforma esse meu problema, que é o fato de ser muito longo, muito arrastado, com muitas discussões, assim, ao redor dele, isso vira uma coisa incrível. Isso vira muito, tipo... Eu não conseguiria fazer uma coisa desse jeito porque eu não conseguiria encher a linguiça do jeito que ele enche. Só com informação relevante e com momentos fodas.
Pô, então não é encher linguiça. É só porque você não tá acostumado com mangás.
Talvez seja. Porque assim, é porque eu falei, não precisaria. Não precisaria. Numa história que eu estou acostumado...
Pedro, não existe precisar ou não, pô.
Justo.
O que é precisar?
Em termos de construir essa história.
Eu entendo o que o Pedro tá falando. É uma sensibilidade meio ocidental mesmo, a narrativa. De que, tipo, é meio que martelado na nossa cabeça que uma história tem que ser coesa e tem que ser contada no mínimo de falas possíveis.
Isso! Exatamente. Não existe muito isso de economia narrativa nesse tipo de história. E também...
A proposta é justamente o contrário, na realidade, né?
Que vai durar mais. E tem aquilo também que, contribui para as histórias, mangás principalmente, serem maiores do que quadrinhos ocidentais, que a gente já conversou, sim, sim, que é como que eles representam a... como que eles desenham a ação, e que normalmente é como se tivesse mais frames por segundo. Todo mundo já tá ligado nisso.
É.
Não precisamos de repetir isso aqui.
É isso. Então eu só acho que ele consegue trazer discussões acerca do tema que ele quer abordar de uma maneira que fica muito legal. Ele aborda muito bem.
Olha aqui, Pedro. É tipo... eu não entendo qual que é o teu problema de, ah, não precisava, não sei o quê. Porque isso é como se fosse uma série, porra. Não é como
porra,
se fosse
uma série. Porra, mas é uma série que eu já li mais de 100 episódios dela, porra. Eu não assistiria uma série de 100 episódios, normalmente.
Mas, não tem, não, Pedro, mas tu tá maluco? Não tem 100 episódios. A primeira temporada de Vinland Saga,
ah, não, tipo, não, é porque eu já li mais do que a
primeira. Mas eu entendo exatamente o que o Pedro tá falando, Vitor. Tipo, eu tenho pouca experiência também com mangá. E eu tô começando a, tipo, criar um pouco mais de resistência a isso. Mas o próprio Dungeon Mesh, que eu sei que, por exemplo, é um mangá que tem... menos volumes do que um mangá do tipo dele teria, eu já acho muito maçante. E Vinland, assistindo Vinland, olha que eu nem li, né? Mas assistindo Vinland, eu também achei que o tipo de história é bem mais pra você marinar naquilo e ficar, tipo, pensando nos temas narrativos do que realmente cortar pro ponto e fazer...
não, isso de fato. E tem
rápido.
Coisa... isso de marinar, eu concordo. Mas tu tem que ver, Luca, que o anime de Vinland é muito mais lento e tem muito... ele, de fato, tem encheção de linguiça, que não tem no mangá. Tem muita cena que tem no anime que não tem no mangá e que não necessitava de... tem muita cena no anime que não tem no mangá e que não precisava de ter. Eu acho que Vinland, até agora, pelo menos, tem o tamanho que precisa de ter pro cara contar a história da forma que ele quer. Não só, tipo, a história que ele quer, mas a história da forma que ele quer,
tudo,
sabe?
Tudo bem, tudo bem. Eu só acho também que, tipo, a maneira como você lê, talvez, remedie um pouco disso. Porque mais de uma vez a gente estava conversando enquanto eu estava lendo e você falou coisas tipo, ah não, a próxima cena vai ser muito foda. Vai ser do caralho. E aí a próxima cena era 5 capítulos depois. Pô. E não é que mudou a cena ou que você tinha se enganado. Não, realmente era a próxima cena. Só que demora 5 capítulos pra mudar de cena, velho. Impossível tentar um bagulho desse.
É, você só tem que se acostumar mesmo. Eu sou dois malucos que não lê mangá direito e que não tá dentro assim.
Tá certo, tá certo.
O cara mandou um Get Good em ler mangá, é isso.
Get é... não tem o que fazer não, porra. Get Good.
Dito isso, excelente. Vamos começar a falar agora.
Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo.
Bem, eu acho que... não tem por que a gente não começar do início. E aí já é interessante falar que o Lucas só assistiu o anime. E o início do anime e o início do mangá são completamente diferentes.
É verdade. Eu prefiro do mangá, muito. Porque foi a única parte que eu vi do anime.
Obviamente. É. Luca, o início que você conhece é o início cronológico normal, né? Ele segue a ordem cronológica perfeita. Thorfinn, início da vida dele, criança na Islândia. Até que tem os problemas dos Jones Vikings chegando lá pra poder recrutar o pai dele. Toda aquela merda acontece. O Thorfinn passa a fazer parte do bando do Askeladd e assim por diante. Isso tudo é feito numa ordem muito cronológica, muito básica. E essa ordem muito cronológica, muito básica, somada ao ritmo daquela parte inicial e do primeiro episódio ser maior do que um episódio normal, ele tem tipo uma meia hora, 35 minutos, um negócio assim, faz com que esse início, eu concordo, seja muito chato. Porque é muito episódio que demanda pra eles saírem da Islândia ou da Groenlândia, não lembro qual que é o país de...
é da Islândia, é da Islândia.
Eles demoram muito pra sair da Islândia. Muito. E tem muita coisa muito contemplativa, muita parte muito contemplativa de paisagem de neve, os caras olhando pra aurora boreal, mostrando a vida de tudo mais e tal. E não que essas partes sejam exatamente ruins, mas o timing delas veio ruim. Porque você não sabe pra que esse tipo de coisa serve.
Exato. E eu gostaria de falar aqui agora, já de uma vez, pra que esse tipo de coisa serve. No primeiro pós-fácil que tem do Yukimura, que você falou que ele escreve umas paradinhas no final de cada capítulo, assim, é bem legal os textinhos que ele faz.
Uhum.
No primeiro, do primeiro compiladinho, primeiro volume, tá falando algo parecido com: eu achei vikings muito legais, e esse povo é conhecido por batalhas e saques e, né, guerras e coisas do tipo. Quando você terminar de ler Vinland, eu quero que você pense neles como seres humanos. Eu quero que você pense neles para além de porrada. Eu quero que você entenda eles como pessoas, entendeu? Então, a série começa na porrada. Pra te colocar num... no caso do mangá. Pra te colocar no mindset de, tipo, viking é isso aqui. Olha só, plano foda, guerra de barco, invadindo vila, atacando fogo e tudo. E aí, quando acaba essa grande cena de ação, assim, ele vai pra uma vila de fazendeiros. Que é pra você ver que não é só porrada o tempo todo, entendeu? esse momento vir depois é bem mais efetivo, eu sinto.
É. O momento da vila, pelo que eu senti assim, vendo, eu senti falta de alguma coisa no início antes disso, né? Porque o momento da vila, ele serve muito mais pra mostrar o que, que a história vai se tornar e já levantar essa bola lá pra frente do que realmente servir pra, tipo, estabelecer os temas do prólogo, né?
Vai se tornar tematicamente e não cronologicamente, você quer dizer, né?
Sim, exatamente.
Concordo. Mas aí, o mangá, Luca, ele começa na invasão que o Thorfinn tá fazendo com o bando do Askeladd, aquela primeira fortaleza que o próprio Pedro falou, é a que os caras estão carregando o barco, sabe? Uma das primeiras cenas do mangá inteiro é os caras carregando o barco.
Que doideira!
E aí tem toda essa invasão, e nessa invasão, assim, já é apresentado com muita ação e com muita coisa acontecendo. Quem é o Thorfinn? É muito, assim, muito basicamente, já tem, tipo, Thorfinn querendo duelar com Askeladd mandando o Thorfinn mata o general deles que eu vou te conceder um duelo. Thorfinn invadindo a fortaleza, matando os caras, toda a invasão, o Askeladd sendo o líder carismático e estrategista que ele é. Eles conseguem invadir aquilo e eles não fazem isso exatamente pra poder ajudar o Lorde lá que tava contratando eles, mas pelo saque completamente, porque deixa bem estabelecido que eles são mercenários, eles são saqueadores de verdade.
Uhum.
Eles pegam aqueles bagulho tudo e vão embora. E vão pra aquela vila onde é que o Askeladd tem... Como se fosse uma base daquela tripulação dele, né? E aí, sim, eles param lá, redistribuem as riquezas que eles ganharam com o pessoal lá, com a esposa dos caras que estão no barco, papapá. E aí tem o duelo do Thorfinn e do Askeladd. Eles lutam, o Thorfinn perde. Aí tem toda aquela parte que tem tipo uma pequena festa em que o Thorfinn não quer ficar lá dentro. Ele fica lá fora meio bolado pensando na vida. E nessa parte que ele fica meio bolado pensando na vida e fudido porque ele perdeu, aí tem o flashback do que o Thorfinn tá pensando, que é todo o início.
Cara, isso seria um setup muito melhor do que...
Muito melhor, não é? Porra, por que que eles não deixaram assim? Não faz o menor sentido. Os caras só... vamos pegar um bagulho que a estrutura foi feita pra funcionar bem dessa forma e vamos transformar ela numa ordem cronológica normal só porque... Porra, ordem cronológica normal.
Só especulando aqui... Tem muita gente que pensa que flashback é um recurso narrativo meio paia, assim, meio pobre criativamente. E esse é o caso que a pessoa talvez levou isso muito ao pé da letra, assim. Porque nesse caso o flashback tem uma função mesmo, ele funciona, tipo, ele tá... Então não é preto e branco, tipo, flashback é ruim, nunca uso flashback. Nesse caso era a melhor opção.
É. O flashback costuma ser ruim quando é pra estabelecer coisa que você esqueceu de estabelecer antes, né? Aí tu faz um flashback em cima da hora só pra falar, olha, isso aqui aconteceu porque isso vai ser importante. Mas não é o caso. Claramente estava sendo construído algo que a gente não tinha contexto, e o flashback ia dar esse contexto pra gente poder continuar, não é algo que o autor esqueceu de fazer e teve que fazer depois.
Serve pro isso. Ritmo da narrativa muito mais do que realmente pra exposição de alguma informação, exato, né?
Sim, não só da narrativa, mas obviamente também da narrativa, que já te deixa muito engajado logo no início com o que tá acontecendo, mas também ele é muito eficiente em questão do tema, que o Pedro falou. Você é apresentado aquele cenário de violência muito grande. E não só um cenário de violência, mas uma história de vingança. E aí depois você vai ver como esse tipo de coisa acontece a pessoas que não estão necessariamente procurando aquilo, né? Como que nesse mundo, que é o mundo real, só que, né, naquela época e naquele local...
E mega estilizado, isso é importante falar também.
Exatamente, e mega estilizado, porque, né, Vinland Saga é como se fosse uma saga mesmo, né? Se você pegar sagas dos... que foram escritas, as sagas nórdicas e tal, os heróis da saga são descritos fazendo coisas sobre-humanas. Então, percebe que as pessoas que fazem coisas sobre-humanas não é todo mundo. Não é todo mundo que tem luta muito foda e tudo mais. São os protagonistas, porque eles são as pessoas que estão protagonizando aquela saga. Faz muito sentido com o que se propõe, tipo, com a proposta de ser uma saga nórdica, né? Então, quem tem essas habilidades absurdas e quem vai fazer esse tipo de acrobacia, coisa e o mega força e tudo mais, é o Thorfinn, é o Thorkell, é o Thors, é esse pessoal. Mas, de qualquer forma, ele passa dessa parte de guerra, de luta, de porrada, de violência muito grande pra essa calmaria logo depois. Isso serve pra mim pra dar um contraste muito grande. De mostrar que esse tipo de coisa é muito fácil de acontecer com aquele povo, sabe? Você está numa vila normal e tudo de boa e do nada a tua vida mudar completamente, tu meio que ser forçado a engajar em combates e em violência é algo muito fácil de acontecer e muito comum. E é abrupto, mas é pra ser abrupto pra poder dar essa sensação, sabe?
Uhum. E eu vou falar também que, pô, pelo menos pra esse primeiro arco, assim, pra essa primeira parte, esse começo já estabelece muito o tipo de conflito que vai ter. Desses cercos gigantes, dessas porradas, esses duelos foda. E é muito legal. É muito bem feito, muito maneiro. Entretém bastante. O duelo do Toph com a Skellige é bem brabo.
É bem brabo, sim. E é brabo porque não é uma porrada pela porrada, né? Normalmente, esse tipo de combate em Vinland Saga tá tendo uma proposta mais de desenvolvimento de personagem ou de tema por trás. Uhum.
Sim.
O combate do Askeladd e do Thorfinn é uma maneira muito boa de demonstrar a relação do Askeladd e do Thorfinn.
É um conflito arquetípico também, né, dentro da história.
Sim.
É mais do que um evento que tá acontecendo ali, aquele ali é um ponto de desconstrução barra construção dos personagens que estão ali na tela, né? Na tela não, né? Mas no mangá. É, então acho que a utilidade deles não é necessariamente ter uma luta legal, tanto que às vezes as lutas nem são tão legais, elas são mais tristes e deprimentes.
Sim, mas nesse caso mostra muito bem como que o Thorfinn é literalmente movido por ódio o tempo todo, e mostra como que isso cega a visão dele bastante, e como que o Askeladd sabe, entende isso perfeitamente e usa isso muito pra poder controlar o Thorfinn.
Totalmente.
Uhum. Como um cão de guerra, né, praticamente.
Uhum. Isso fica muito claro nessa luta.
E eu não tenho nem um pouco de pena do Thorfinn nesse caso, porque, assim, como já dito, pau no cu do Thorfinn. Pelo menos nesse ponto. Essa minha opinião já mudou, infelizmente. Mas isso vai ficar pro próximo episódio.
Se aguentou e leu o próximo arco, né,
cara? Oh, assim, eu acho que eu tô pulando um pouco pra frente, mas como a gente tá falando um pouco sobre o Thorfinn agora, eu fiquei com um pouco da impressão que no primeiro ato, o Thorfinn... Pra vocês, assim, é completamente irrelevante ao que tá acontecendo na história? Você tem essa sensação também?
Completamente.
Tenho, com certeza. E
porque
Thorfinn, ele... Assim, a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho Thorfinn um protagonista que não é muito eficiente na função de protagonista dele.
Pois é. Porque, tipo, ele na minha cabeça ele é só cativante pelo fato... Porque, tipo, as pessoas não gostam dele, ele não gosta dele, ele é só cativante porque ele é uma força motriz muito, tipo... forte pra frente na história. Ele tem um objetivo muito claro e ele tem uma vontade muito grande de atingir esse objetivo. Então eu acho que o Thorfinn do primeiro ato, ele é completamente sustentado nessa base de construção de personagem.
Mas é tanto que ele fica monótono. E essa base em si é uma base...
Ele é raso.
Ele fica raso, exato. E é a base do ser Ed pra caralho, pô. Não é legal. De tipo, ah, tudo que eu quero é vingança, eu sou triste, minha vida é triste, o caralho. E parte do que ele precisa, né? Parte da redenção dele vai vir depois de, né, perceber que não é só isso que ele tem.
Sim. E aí chega na parte que é complexa da gente falar de Vinland Saga. Porque se você não está familiarizado com Vinland Saga, nesse ponto, nesse início e nesse primeiro arco inteiro, isso é claramente uma história de vingança. E como uma história de vingança... Ela é eficiente em alguns pontos, principalmente quando você começa a entender a um pouco da desconstrução da vingança e quando Thorfinn para de ser a pessoa que você mais considera o protagonismo e o Askeladd passa a assumir mais o protagonismo. Uhum. Ela passa a ser mais interessante, mas se ela fosse uma história de vingança básica do Thorfinn e do Askeladd, essa história seria ruim.
Eu não acho.
Porque, por tudo que vocês falaram, né?
Eu não acho porque não é uma história de vingança, ao meu ver. É uma história de
exatamente,
vingança.
Exatamente, exatamente. Não é uma história de vingança.
É uma história de vingança frustrada. Mas, aí fica muito foda.
Sim, e a pessoa tem que perceber isso e perceber o que o mangá tá construindo, só que o mangá constrói tudo tão sutilmente e muitas decisões que ele toma parecem ruins e são muito facilmente de serem criticadas, mas só depois que você vai entender por que ele tomou aquela decisão, tem algumas coisas que até eu não vou debater aqui com vocês se vocês acham válido isso ter sido feito ou não. Que é difícil você colocar uma pessoa pra se engajar naquilo. E eu fico, assim, admirado do cara ter... Do Makoto Yukimura ter falado, não, mano, vamos fazer o primeiro arco inteiro da minha história. Não vai ser o que eu quero fazer de verdade, sabe? Não vai de verdade ser o que eu tô propondo com a minha história. Vai ser uma construção muito gigantesca. Vai ser literalmente um prólogo. Eu não sei muito quanto eu me sinto sobre isso. Tendo lido tudo, já eu gosto. Só que eu não sei... Como eu me sinto sobre isso do ponto de vista de uma pessoa que começou a ler agora, sabe?
Olha, eu acho que a gente pode começar a discutir mais isso na parte da vila especificamente, se vocês quiserem passar pra frente já.
Com certeza.
Pois então. Uma criança revoltada, porém feliz, junto com seus pais. É um início de história meio engraçado, né? Quando você vai olhar mais pra frente no
É um início de história muito clássico, né? Estabelecer aquela normalidade e aquele local pacato e pacífico até que merdas acontecem. Sim. E o protagonista perde o pai e sai em busca de vingança. É absolutamente comum.
Uhum.
Pô, mas assim,
Mas assim, calma aí, né, Pedro? É comum, mas ela é interessante. É tudo que eu falei. Eu acho que esse vai ser o mote principal desse programa aqui. Tudo parece muito comum e genérico, que muitas vezes até não tão bem executado, se você olhar naquele momento, mas no macro tem coisas absolutamente interessantes sendo construídas.
Nesse ponto, eu acho que se você olhar mais o subtexto, eu acho, não é nem o macro, é só um pouco do que está acontecendo ao redor da trama na sua cara ali. Porque você fala que a vila é pacífica, por exemplo, só que ela é uma vila completamente fruto do seu tempo e da sua sociedade. Então ela é pacífica, sim. Só que todo mundo ali quer ir pra guerra, as crianças brincam de dar porrada, tá ligado? Não é um bagulho completamente pacífico.
A vila vizinha é governada por um cara que faz uso de trabalho escravo e, assim, não tem nada que essa vila consiga fazer em relação a isso, e esse cara é muito mais poderoso que eles, então, tipo, ele vai subjugar a gente que vai tentar fazer merda e ele só vai aparecer lá e todo mundo vai ter medo dele e as pessoas têm que se curvar perante esse cara porque foda-se.
Uhum. E eu acho que ele já estabelece aqui uma das coisas que eu acho que é muito importante pra vilã de saga no geral, assim, que eu não sei bem como dizer isso, mas eu penso numa frase tipo, o que é ser homem, entre aspas, assim?
Sim.
Porque pra essas pessoas, e pra muita gente até hoje, é ser foda. Você tem que ser forte, você tem que dar porrada, você tem que conseguir ser bruto e sinistro e meter medo e o caralho. Mas já de cara com o Leaf, quando o Leaf aparece na vila, ele é tido, tipo, ele conta que ele é muito maneiro e que o Thor respeita muito ele e mostra a cena dele, pô, navegando no mar com o mar revolto e o caralho. E todo mundo fala, tipo, porra, mas tu é um peba, velho. Tu não luta com ninguém, tu não vai pra guerra, tu não pega espada. Uhum.
Ele visualmente é um tiozinho com bigodinho.
Uhum. Né? Só que quando você vai ver o Thor, que é pra ser esse grande guerreiro, Chuck Norris nórdico, caralho, ele respeita muito o Leaf. E isso é muito legal. Porque o Thor é um cara muito sábio.
Sim, completamente. Uhum. Completamente.
E é isso, tipo, o Thor aqui, ele já fala o que é Vinland pra você. Se você entender, se você escutar o que ele tá falando, você já sabe qual que é o ponto de Vinland Saga inteiro.
Se você for uma pessoa melhor do que o Thorfinn nesse início, você já entende.
Que não era pra ser muito difícil, por que é tão difícil assim, velho?
Não era. E cara, e o que você falou é muito verdade. É, você fica se perguntando, nossa, essa história podia ser muito mais simples do que ela podia ser muito menor do que ela é. Como que leva tanto tempo pra uma pessoa entender o que o pai dela tá falando, o que uma pessoa mais sábia tá falando e rever os conceitos do que é ser um homem e do que é correto de você fazer como seu papel na sociedade, como você interagir com a violência e esse tipo de coisa. E aí, assim, aparentemente o mangá tava certo em demorar 15 anos pro Thorfinn entender isso, porque vendo a reação de muita gente sobre Vinland Saga, aparentemente demora as pessoas entenderem isso também, né?
Exato.
Então, é engraçado que nessa parte quase metalinguística o mangá funciona muito bem.
Sim.
É como se a realidade comprovasse que o ponto do mangá, sabe? Assim, a realidade do mangá e a recepção do mangá comprovasse o quanto que o ponto do mangá tá fazendo é justo.
Exato. Sabe? Mas eu só acho muito triste essa cena toda do Thor falando pro Thorfinnzinho que ele não tem inimigos, que já tem essa cena no começo, né? A galera não costuma lembrar, mas essa cena já acontece. Sim. E ela é melhor em japonês, infelizmente. A gente perde muito dessa cena.
Sim, explique isso, por favor.
Explico. Em japonês, o termo para invencível é não ter inimigos. Literalmente, traduzindo, seria não ter inimigos. Porque você não tem quem possa te derrotar, entendeu? Você não tem ninguém na sua altura, não tem inimigos capazes de fazer nada contigo. Então, quando o Thor está falando com o Thorfinn neste ponto, ele tá falando, você é invencível. Você não precisa dessa daga que você tá querendo aqui, porque você é invencível. Um guerreiro de verdade não usa armas. E aí faz um pouco mais de sentido por que o Thorfinn demora tanto tempo pra entender isso. Porque o pai dele tá falando que ele é invencível. E que ele não precisa de arma, que ele consegue derrotar as coisas com uns punhos, talvez. Mas o que ele tá querendo falar, na verdade, não é que ele não tem inimigos porque ele é invencível, e sim que ninguém tem inimigos. Que, tipo, você não precisa machucar as pessoas. Você pode achar outro caminho para resolver seus problemas. Só que a mente de criança porradeira dele não consegue entender isso nesse momento.
Uhum, completamente.
E se perde um pouquinho na tradução.
Você que leu ou assistiu a primeira parte do anime e tá aqui acompanhando pra gente, não é segredo isso, não é nenhum spoiler a gente falar que no final das contas essa história é, igual o próprio Pedro já falou, é muito sobre pacifismo, sobre não violência e sobre, de certa forma, violência também. Mas por que que ela existe, por que que ela tá associada às coisas que ela está associada, inclusive à masculinidade. É, masculinidade é um tema que é engraçado o quanto que ele é debatido nesse mangá, principalmente mais depois. Eu não sei o quanto que, por exemplo, o Luca tá ligado nisso ainda, porque ele só tá no primeiro arco ainda, né?
Mas... Assim, os personagens que estão sendo montados e as indagações em cima da forma que eles vivem e da forma que eles lidam com a própria masculinidade, o próprio papel, isso já tá, tipo, ao menos sendo sustentado. Não sei como é que vai desenvolver mais pra frente na história, mas... Eu já acho que esses temas ficam bem claros no prólogo. Uhum.
E eu acho importante ressaltar que esse mangá todo é muito sobre pacifismo, mas não é sobre passividade. E tá aí que tá a nuance que é muito interessante. Porque não é pra você só ficar parado e aceitar tudo que acontece. Você tem que conseguir lutar pelas coisas que você ama, proteger as coisas que você ama. Mas, assim, guerra não é a solução. Violência não é a solução. Como que você resolve isso de maneira respeitosa e ética? E aí que fica interessante.
Sim, e eu acho tão interessante mais ainda como que o autor, tipo, ok, vou fazer uma história sobre isso. E aí ele escolhe Vikings pra poder fazer essa história. Eu acho que faz muito sentido, porque ele, porra, ele pegou a sociedade que historicamente, do nosso ponto de vista, é mais associada com violência de todas. Uhum. Né? Você pensa num viking, você pensa num saqueador, você pensa num guerreiro. E a parte de mitológica, de religião também, né? Tudo de você tem que morrer em combate pra poder alcançar Valhalla. A violência e o combate e a morte e a luta são coisas muito, muito, muito presentes na sociedade, naquela sociedade. Então, falar disso naquela sociedade... E é uma sociedade que é muito masculina também. Então, falar todo esse tipo de coisa nessa sociedade é interessante. E é interessante também você ver o quanto que... A gente, muitas dessas coisas a gente coloca como, ah, isso é coisa do passado, isso é coisa dos vikings, mas tem tanta coisa que o paralelo, mesmo que não tão direto, pode muito ser feito com o tipo de comportamento que a gente vê de muitas pessoas e da sociedade hoje em dia, né?
Sim, assim, eu acho que tem 100% também, como nerds, principalmente jogadores de RPG, eu acho que a gente sempre é muito atraído a esse tipo de narrativa que é tipo, é simples, é combate, é batalha, e a gente meio que... Acaba endeusando isso um pouco?
Um pouco, sim.
Então eu acho que conversa muito com o nosso momento atual também, vendo essa narrativa de fora.
Fala disso com o Vikings rapidinho, é só muito interessante, porque eu acho que, até onde eu sei pelo menos, o termo Viking a gente usa pra se atribuir a esses povos, mas eles não se denominavam assim, né?
Pois sim, é.
Viking na real é tipo um verbo para saquear, e a gente só chama eles assim.
Viking é uma ocupação.
É, exato. Tipo um pirata ou alguma coisa do tipo. Então,
exatamente. Porra. E chegar, seria maravilhoso poder virar para toda a Europa durante o século XVII.
E chamar todo mundo de viking.
E falar, né? Não, são todos piratas, é isso.
Sim, completamente. Mas eu acho que isso que tu falou, Luca, de como que a gente, atualmente ainda, né, em cultura nerd, mas no geral, a violência é algo muito colocado como heróico. Em histórias, em mídia, em arte, em cultura pop, de forma geral, muitas das vezes, e é tão comum e é tão, muitas vezes, não tão discutido. E o próprio Makoto Yukimura fala sobre isso em um dessas notinhas que tem no final dos capítulos, sabe? Que eu falei com o Pedro. Que ele tá comentando exatamente sobre como que ele fica abismado com os filhos dele e como que, tipo, qualquer coisa que tipo, graveto que os caras pegam, que os filhos dele pegam, já, que são, tipo, criancinhas pequenas, já vira uma espada, sabe? Ele já começa a brincar de lutar e tal. Como que, principalmente no Japão, mangás shonen fazem com que esse bagulho de porrada e de luta seja muito atraente pra crianças. E ele, tipo, fica, caralho, que coisa, né? Que fenômeno. Que merda. Ele fica assim.
O que justifica a sua existência é o quanto de porrada que você consegue dar, né? É sempre o quanto de violência você consegue dispensar. É um negócio meio agressivo demais, né? O tempo todo.
Sim. Sim. E tendo em vista que esse é o tipo de coisa que atrai muitas pessoas, e assim, jovens no Japão, por causa de shonens e desse tipo de mangá de porrada que leem, principalmente, pra mim faz muito sentido, de certa forma, que Vinland Saga começa do jeito que ele começou. Faz sentido esse primeiro arco ser de porrada, porque eu acho que atrair essas pessoas, tipo, essa pessoa que, tá sendo, que vai ser atraída por essa história é quem precisaria, que, tipo, seria mais interessante essa pessoa entrar em contato com a mensagem de Vinland Saga, sabe? Pra poder ela pegar ter um ponto de vista diferente, talvez.
Você então... tá dizendo, então, que o prólogo é uma grande isca.
É o bait, é o bait.
Com cara de total.
Eu não estou afirmando isso, mas é interessante como funciona como uma grande isca.
Sim, sim. É uma realidade.
De fã de Battle Shonen. Eu acho isso interessante. Porque a gente vê tanta gente falando, nossa, essa história é muito pregar pra convertido. Isso aqui é só, tipo, virtue signaling. É só você mostrar pra outras pessoas que já concordam com você o quão virtuoso você é. Eu acho que Vinland Saga não se encaixa tanto nisso, né? Exatamente por causa disso. Ele não tá pregando pra convertido. Muito pelo contrário. Ele tá pregando pra pessoas que normalmente vão ser extremamente tóxicas. É o que ele tá querendo Exato. Falar. Eu acho isso muito
E muitas engraçado. Vezes só não funciona. Né? A gente só passa direto em cima da cabeça dos caras.
Não, mas eu acho que funciona 100%, Pedro. Porque essas pessoas que estão, tipo, falando mal de Vinland, que estão revoltadas, elas também foram expostas a essa mensagem, sabe? Então eu acho que de uma maneira ou outra, o prólogo fez o seu trabalho.
O prólogo fez o seu trabalho, mas agora vamos falar mais. Bom, a gente já falou aqui, papapá, violência e tal. A gente tem que falar de como essa história começa de verdade, que é quando o pai do Thorfinn morre e mais pra frente o Thorfinn passa a compor o grupo do Askeladd.
Sim. Nossa, muito bom.
Que cena legal, inclusive,
muito
né,
boa.
Gente? Pô,
muito boa.
Fazia tempo que eu não vi uma cena de combate tão cativante.
E no mangá é melhor, Luca. A quadrinização dessa cena e como é que ele usa o movimento, tipo, o mastro caindo e o Torque cortando ele e o Askeladd passando por baixo dele. Isso nos quadrinhos e muitas páginas que muitas vezes não tem nenhum diálogo é muito bem
Total.
Feito. E a cena, principalmente, do Thorfinn abraçando o pai dele, o pai dele em pé, todo fudido, com tanto de flecha nele. É legal no anime, mas ele é tão mais legal no mangá por causa da iluminação e do jeito que é feito.
Ele é muito impactante. E assim, eu não vou saber confirmar o que eu vou falar aqui agora, porque eu não tô mais com os quadrinhos em si, mas até o momento dessa luta, splash pages, né, tipo, esses grandes desenhozões são reservados pra cenário, pra ambiente. Então é um do mar que é lindo, tem um das montanhas lá também que é maravilhoso. Tal. Só que quando essa luta começa, tem um do Thors e outro do Askeladd, tá ligado? Tipo, esses seres maiores que tudo, assim, que vão se degladiar agora. E você já sabe qual que é o desfecho disso. Mas a luta em si é um bagulho apoteótico, assim, muito foda.
É muito foda. Mostra como que o Thorkell é um... O Thorkell não, né? Como que o Thors era um guerreiro de verdade. Era um,
Nossa, ele realmente
uma
era.
Lenda, quase. E é válido mostrar o tanto que ele consegue chegar, de fato, sem usar armas. Mas, ao mesmo tempo, ele perde, no final das contas. Então, é interessante o quanto que ele é muito sábio e o quanto que ele tentou muito viver essa vida pacífica. E, assim, ele não conseguiu viver a vida pacífica completamente, por inteiro. Eventualmente, a guerra alcançou ele de novo e teve que puxar ele de volta. E ele teve que ir pra guerra e cumprir o dever dele pra manter a família dele e a vila que ele vivia segura. E aí, mesmo assim, isso não deu certo, porque mesmo ele, ok, vou ter que voltar pra poder manter todo mundo seguro, ele não conseguiu manter todo mundo seguro. Muita gente morreu, ele morreu, e aconteceu o que aconteceu com o Thor.
Cara, mas assim, calma, pera.
Então...
Muita gente morreu, como assim? Não.
Não, é verdade, não morreram. Não
a
morreram,
a tripulação dele não morreu, e a tripulação do Askeladd também não morreu, todo mundo só ficou machucado. E o Askeladd fica em choque.
Só o Thors que morreu.
Porque o Thors é muito foda. Tipo, essa luta ele não perde. Ele só perde porque o Bjorn, eu acho que foi o Bjorn, que foi meio otário, que deu o sinal pra atirarem nas flechas nele, talvez. Não, foi o Askeladd que deu.
Sim.
Mas o Bjorn fez uma merda qualquer.
Foi o próprio Askeladd.
Então, o Thors ganha, de certa forma. E o Askeladd chega a reconhecer isso e falar, tipo, cara, venha ser o meu líder, por favor, você é incrível, você é demais. Só que as circunstâncias só não deixam o Thors sair dali vivo, tá ligado? E ele morre pra garantir que ninguém morre. Ele chega no pacifismo até o fim, assim. No aquele bagulho que a gente tá falando do que é ser homem, ele tá disposto a dar a vida dele pra salvar o que ele ama, o que ele gosta.
Então, sim, mas isso não dá completamente certo. Porque
ele morre.
O Thorfinn é um...
Ah.
Porque ele morre, mas tudo bem, mas porque o Thorfinn é um desgraçado e porque ele não...
Ele é um imbecil, velho. Nossa, como eu odeio o Thorfinn. Vai tomar no cu.
É tipo, average criança viking. Né? Tipo, criança viking padrão é o Thorfinn.
Exatamente, porra. Qualquer criança agiria exatamente igual ele. Não sei se com o mesmo nível de proficiência, isso eu aplaudo, mas qualquer criança teria a mesma reação. E assim, o que eu gosto muito desse início também da narrativa é que não mostra só essa escolha... Eu queria parar de usar o termo masculinidade, mas eu acho que é um tema que a gente vai acabar falando muito sobre através, né, do Vinland. Mas essa visão de masculinidade do Ascalon, que é tipo, eu derrotei o líder de vocês, eu utilizei de métodos não muito positivos, mas eu fiz uma promessa pra ele, que é não machucar nenhum de vocês. E eu acho que isso daí é a forma dele também ser honrado da forma que ele vê o Thor sendo honrado, sabe? Eu acho que ele não põe uma diferenciação da forma que ele é honrado e que o Thor é honrado quando ele faz
mas
um ato
desse. Mas isso é muito por conta do personagem do Ascalon mesmo, por conta de como que ele vai, né, evoluir.
Com certeza.
Mas realmente.
É.
A própria... A instância, sim, não é instância a palavra, o posicionamento do Thor durante aquele combate faz com que o Ascalon reconheça nele uma coisa maior, assim.
Uhum. E aqui, vocês já começaram a falar, mas pra mim, se tem uma coisa que é só muito efetiva, uhum, nesse início, e a coisa que mais me pegou, porque mesmo se você não estiver pegando nada dessas dicasinhas que o mangá tá dando, sobre o que vai ser mais pra frente, sobre as mensagens que ele tá trabalhando, sobre essa construção desse mundo pra poder desconstruir depois, blá, blá. Mesmo se você não pegar nada disso, tem uma coisa que pra mim é muito eficiente e engaja muito você na história, que é o Ascalon.
Nossa, sim, demais.
O Ascalon é muito bom, simplesmente. A primeira aparição... Cara, desde quando os Jones Vikings estavam contratando o Ascalon, e o Ascalon monta todo um cenário pra poder intimidar o líder dos Jones Vikings, porque, tipo, ele não vai comprar essa história simples. Ele quer saber de verdade quem é o Thorfinn. E ele não é, tipo, um mercenário aleatório. Ele tem objetivos por trás. E quando... o que você mesmo falou, Luca? Quando ele vai lá e cumpre o que ele deve, ele parece ser um desgraçado, mas ele cumpre o que ele prometeu pro Thor. E, tipo, não pega ninguém pra vender como escravo. Deixa tudo. Todo mundo embora. É, tipo, qual é desse cara, sabe? Uhum. Ele parece muito. Ele é muito mais interessante do que o padrão de um vilão que vai lá e matou o teu pai e agora você tá indo se vingar dele. Deveria ser. E eu acho que isso já começa a demonstrar como que essa história de vingança vai ser muito mais complexa do que tu tá esperando, porque esse cara, tipo. Não uma história preta e branca completamente, sabe?
Total.
E não, o Ascalon não vai ser o vilão da história, definitivamente.
E outra, é a primeira, mas não é a última vez que o Ascalon vai te surpreender e vai mudar completamente a forma que você vê ele. Porque acho que através do prólogo, velho, ele muda de capa tantas vezes.
Essa história consegue fazer um trabalho muito bom de nunca deixar todo mundo 100% ou amigo ou inimigo. Todo mundo, ninguém é 100% do bem ou do mal. Tirando o Thor, porque o Thor é muito foda.
Não. Mas... tirando o Thor, mas ele merece. Ele merece. Ele se tornou um guerreiro de verdade.
Então é isso. Você tem momentos que você vai gostar muito do Ascalon, tem momentos que você vai ver que ele é líder de uma gangue que saqueia e estupra vilas. E é isso.
E isso é uma coisa que eu gosto de Vinland Saga também, que é algo que, pra mim, falta muito em muitas histórias, que é ela não é uma história anacrônica, sabe?
Aham.
Eu não tô nem falando de que, tipo, ela tem muita... Tipo, foi feita muita pesquisa e ela é muito fiel historicamente, porque... Apesar de ser, não é esse o meu ponto. Porque isso, ser fiel historicamente por si só, não é algo que eu...
Tanto que a gente até falou que ele é uma saga, né? Ele não é um retrato perfeito dos
Vikings. Sim, ele tem exageros. Mas, né, em coisas mais simples, tipo ambientação, o tipo de roupa principalmente e armadura que os Vikings usam é muito historicamente preciso. Tu vê que muita gente usa roupa de pano, não usa exatamente armadura. O único cara da gangue do Ascalon lá que tem uma armadura de verdade é o próprio Ascalon, porque ele é a pessoa que tem dinheiro pra ter um trabalho feito de ferro, e faz isso total sentido. Ninguém tem capacete de viking idiota, sabe? Poucas pessoas têm até capacete. É, as armas, é tudo muito historicamente preciso, mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é, a história não subestima você como leitor ao tratar aquela época e aquelas pessoas como pessoas daquela época, sabe? O mangá confia em você que você vai olhar e vai entender tudo bem, isso daqui era o que era normal nessa época e isso é o que pessoas dessa época teriam como moralidade ou como correto e tudo mais. Ele não precisa de ficar se explicando pra caramba nisso, nem colocando... exatamente valores muito contemporâneos nos personagens que não teriam esses valores, sabe?
Ele é correto em termos de atitude, né, dos personagens e do mundo.
Sim, completamente. Eu acho que isso te coloca mais na história e ele nunca perde a mão nisso também, né? Ele nunca faz uso do contexto dele pra poder, sei lá, fazer uma cena que seria muito errada atualmente, sabe? Ele nunca vai passar dos limites pra mim. Ele sempre vai ficar no ponto certo de que esses personagens vão agir como personagens daquela época sem se preocupar com o que você pensa sobre isso, mas ele não vai ferir completamente a tua sensibilidade também.
Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo.
Eu acho que a gente... vamos passar mais pro meio do mangá, que é uma parte maior, mas ao mesmo tempo é uma parte que eu acredito que a gente vai passar por ela mais rápido, né?
Apesar de que é a parte que define toda essa, né, todo esse período do mangá, todo esse primeiro arco, assim, eu acho que ela é a parte que mais define.
Sim, sim. Assim, eu acho que a gente pode acabar tocando menos na cronologia do que acontece, os fatos, e mais sobre os eventos principais que, tipo, montam totalmente a história. Então, assim, por exemplo, o Knute, o padre, a situação dos dois, como que a guerra vai se desenvolvendo e como que os lados da guerra vão mudando constantemente. Perfeito. Eu acho que isso aí que a gente tem que falar. Beleza. Um pouco.
Perfeito. E eu já quero fazer uma pergunta pra vocês, porque é algo que eu fico muito em dúvida.
O que é amor de verdade? O que é paz?
Isso é uma boa pergunta, mas não essa pergunta que eu ia fazer. O que vocês acham do Torkoal?
Eu adoro o Torkoal. É o meu segundo personagem favorito. Só não é o meu personagem favorito porque tem o Thors. E eu adoro o Thors. Mas o Torkoal é incrível. Eu amo o Torkoal.
E assim, eu gosto muito do Torkoal. Mas eu... cara, tipo assim, ao mesmo tempo que eu gosto do Torkoal, eu fico meio puto por eu gostar tanto do Torkoal e pelo Torkoal.
Mas é isso mesmo, tipo. Essa é a vibe do personagem.
Porque, o Torkoal tá ali pra servir o arquétipo, né? Ele é o supra-sumo da imagem que você tem do viking padrão.
Sim, e ele é legal. E eu não sei o quanto que isso é bom, mas, sabe? Apesar de que talvez ele seja a exceção que comprova a regra, né? Talvez.
Sim, e ele não é normal, sim, né? O mangá faz um ponto muito... tipo, ele faz questão de ressaltar muito esse ponto que o Torkoal não é normal. Não só porque ele é muito forte, mas porque ele é esquisito mesmo. O pessoal olha pra ele de um jeito tipo, caralho, o que é isso, cara? Por que esse cara tá fazendo isso aqui? Porque ele não é...
Por mais que ele seja, tipo, o ápice de um viking, do ponto de vista nosso, as pessoas em volta dele, que são vikings de verdade, de acordo com a época, olham pra ele e acham ele muito estranho.
Sim, e aí entra um pouco no que eu quero, né, tipo, da parada do... se você tem que lutar, em várias aspas, pra proteger o que você gosta, o que ele gosta é guerra. Então ele toma várias decisões pra só... prolongar a quantidade de porrada que ele pode dar. Tipo, ele não quer lutar por uma causa, ou por uma ação, ou qualquer coisa assim. Ele só quer dar mais porrada. Ele é completamente puro no tanto de porrada que ele quer dar nos outros.
Sim, e eu acho estranho o quanto que ele é um personagem de anime e de mangá. Sim. Porque de todo mundo que tem no Vinland Saga, ele é o que mais se olha e fala, ok, isso aqui é muito personagem de mangá, né? É o cara que quer dar porrada e que é malucão e haha, sou. E é isso, ele só vai ser legal e vai fazer isso. Porque nenhum outro personagem é assim. Até o Thorfinn, que, né, juntamente com o Torkoal, nesse momento da história, é o personagem mais raso que tem nessa história, por mais que ele é raso nesse momento, ele ainda é incrível. O Thorfinn, tipo, o que ele tá fazendo e por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, ele ainda é incrível. Agora, o Torkoal, ele é só, assim, é quase como se ele fosse uma paródia da nossa visão contemporânea do que é um viking. Uh-huh.
Mas eu acho que o arco dele é parecido com o arco do Askeladd, só que o do Askeladd é mais bem trabalhado, talvez. Ou o ponto do Askeladd é mais interessante, mas no ponto de que, tipo, ele tá quase lá, no sentido de... eu vou usar o parâmetro de Thors, assim. Ele tá quase chegando no nível do Thors de compreensão.
Não, ele não tá quase chegando no nível do Thors. Ele é o... pra mim, ele é o
anti-Thors.
O que o Thorfinn... então, o anti-Thors. Mas ele é tipo assim... o que que o Thorfinn pode se transformar? O que que acontece com uma pessoa que não ouve o Thors pra caralho?
Mas ele,
sabe?
Tipo, ele só é o anti-Thors porque ele tá quase lá, mas ele já tá velho o suficiente pra crescer na sociedade por tempo suficiente que ele não consegue mudar. Então, quando o Thors tem a mudança de chave, ele não consegue entender o que que tá acontecendo ali, porque não existe outra realidade pra ele. Então, sim, ele fica claramente bolado, ele fica, caralho, tem alguma coisa que eu tô perdendo aqui. Eu não sei o que que é, mas o Thors era mais porradeiro que eu. Talvez se eu der muita porrada, eu vou entender em algum momento.
Sim, porque, tipo, o que que deixa ele em choque não é o fato do Thors ter deixado ido embora, é o fato do Thors ter se considerado um guerreiro de verdade antes de ir embora. Ele fica tipo, caralho, e agora? Como que eu vou ser um guerreiro de verdade? Como é que eu vou vencer todo mundo na mão igual o Thors? Ele fica em choque e ele continua procurando ser um guerreiro, só que não entendendo também.
Sim, ele tá engatilhado, tá ligado? Ele tá ali, ele tá pronto pra virar uma pessoa incrível, só que ele só não consegue. Ele é um cachorro, ele não consegue entender o que ele tá fazendo.
Ele tá tentando chegar onde o Thors chegou, só que pelo outro lado.
É, porque ele só não concebeu que, tipo, conversar é um jeito válido.
Eu só acho estranho o quanto que o mangá faz ele ser muito legal. E o quanto que as cenas de luta dele e ele matando todo mundo é muito legal, tendo em vista a mensagem de antiviolência do mangá, sabe? Tipo assim, eu não sei se o Makoto Yukimura fez ele como uma paródia e isso só não deu certo, ou só a gente não pegou ele assim e achou ele legal e a gente que tá errado aqui, eu não sei, sinceramente.
Eu acho que ele é bem escrito pra proposta que a gente sente dele, viu? Eu não sinto nenhuma ironia do personagem. Eu acho que ele tá ali pra servir como o nosso ponto zero, a nossa média do que é, tipo, ser um viking. Ele tá ali pra contraste, eu acho.
Total, eu acho ele bastante genuíno também. Eu não acho que ele é falho, não. Tipo, pra mim, ele funciona muito bem.
Sim.
Eu acho estranho. Eu acho estranho como que ele deixa a gente empolgado com as porradas que ele dá, sabe? Toda porrada que o Torkel dá é legal.
Sim.
E olhando mais pra frente, a maior parte das porradas é mais tensa ou triste. E as do Torkel é só legal e não tem nenhum ponto feito sobre isso depois, sabe? Muitas das coisas que a gente tá falando aqui, elas vão ser desconstruídas depois, mas o Torkel não vai. O Torkel vai continuar.
Isso.
E eventualmente ele vai voltar pra história, ele vai continuar sendo exatamente o mesmo Torkel.
Cara, eu acho isso de uma beleza tão grande. Sério, o Torkel ser a constante... Sério? O Torkel ser essa constante de violência, que não é uma violência... Tipo, é engraçado falar isso, mas não é nenhuma violência, tipo, grave, tá ligado? O Torkel é tipo Mortal Kombat, assim. Ele tá lá pra dar porrada porque ele quer dar porrada. E é isso. E acabou. Não tem nenhum propósito, não tem nada. Ele é só isso aí.
Acho que tem um ponto nele que eu acho interessante, que é isso. É tipo assim, por mais que muita gente tenha uma backstory muito grande que justifica ele a dar porrada e que através dos discursos no jutsu que o Thorfinn vai fazer mais pra frente, ele pode se safar de dar porrada, de ter que lutar com essa pessoa, de vez em quando tem um cara tipo Torkel, sabe? Que só quer dar porrada mesmo e assim, nem o mangá ousou dar uma resolução pra ele, porque assim, o autor não encontrou como resolver esse problema desse tipo de pessoa na sociedade que o Thorfinn quer fazer no final, sabe?
Excelente. Eu quero trazer aqui agora o contraponto dele que eu acho, que é o Askeladd, do Thorfinn, no caso. Porque o Askeladd...
Bem colocado, viu, Pedro? Que eu acho que esses dois personagens não podiam estar mais distantes no espectro, assim, de personagem.
Sim, realmente. Apesar de que eu acho que o Askeladd, ele traz uma outra parada que o Villand também discute. Pouco nesse começo, mais pro final, assim. Mas ele diz que o fim está próximo. Não no sentido de que o mundo vai acabar, mas no sentido de que o jeito que as coisas estão não é mantível. Assim, não tem como manter desse jeito. Algo tem que acontecer pra mudar. E o Askeladd começa com essa parada.
O Askeladd é o arauto da mudança, né? Ele é o cara que entendeu Dark Souls. Ele tá lá nas ruínas falando... Cara, ele naquela parte que eles estão nas ruínas de Roma conversando com o Thorfinn, ele é muito... Com o Thorfinn, ele é muito personagem de Dark Souls.
Totalmente.
Ele vira pro Thorfinn, manda um diálogo enigmático e da cara dele embora. E pronto, sentado numa ruína.
E o bagulho é, justamente, ele é Crestfallen. Assim, ele é um maluco que tá no comecinho do jogo porque ele sabe que ele não é capaz de trazer essa nova era. O plano dele não é trazer a nova era, pelas mãos dele, porque ele é um guerreiro. E a nova era não pode ser regida por guerreiros porque ele sabe que isso tá errado. A mãe dele foi violentada por guerreiros e a vida dele foi uma merda inteira por conta de guerreiros. Ele é um guerreiro porque foi o jeito que ele arrumou de se manter. Só que isso tá, ele sabe que isso tem que acabar.
Ele sabe que é inevitável e que, tipo, inevitavelmente o mundo não vai mais precisar dele. Ele vai ser indesejado no mundo.
E ele trabalha ativamente para encerrar esse momento, essa era. Mas ele faz isso né, com planos e com táticas bélicas ainda.
Qual é a opinião de vocês, inclusive, sobre a comparação entre ele e o Thors? O que vocês acham que é diferente entre os dois, assim? Porque eu acho que falar um pouco sobre isso vai ser interessante.
Eu acho que a comparação dele e do Thors é o exato paralelo que vai ter mais pra frente entre o Thorfinn e o Knut.
Legal.
Você concorda comigo,
concordo,
Pedro?
Concordo, realmente. Porque o Thors, ele é o cara que é tipo, tá bom, realmente, tem que ter uma nova era mesmo, concordo pra caralho contigo, mas dá pra abandonar a guerra. Não preciso chegar lá através da guerra, tô tranquilo.
Ele é o cara que não é megalomaníaco no que ele tá tentando
fazer. Pouquinho.
Tipo, ele quer... mas não do ponto de vista macro. Tipo, ele quer a paz, mas ele quer a paz pra ele e pras pessoas próximas dele. Enquanto o Askeladd e mais pra frente o Knut, eles querem, através da violência e através de poder e de intrigas e de muitas coisas, criar essa nova era que tem que chegar, né, cara? Só que o Askeladd, ele é um personagem trágico nesse ponto, porque ele sabe que essa nova era não pertence pra ele, enquanto o Knut, não vamos falar tanto dele, mas ele é o contrário disso mais pra frente, né? Ele é o Askeladd 2, da mesma forma que o Thorfinn é o Thors 2.
Cara, sabe a coisa mais engraçada que eu tô começando a formar um paralelo na minha mente, enquanto vocês estão falando sobre isso? parece que Vinland é uma monarrativa sobre desastre climático.
Pode ser, sim.
O Knut e o Askelung sendo essa galera que quer, tipo, não, a gente precisa pôr a tecnologia pra frente, porque só destruindo o mundo que a gente consegue salvar o mundo.
Os caras são aceleracionistas oficial, né?
Exatamente.
Mas aceleracionismo existe em qualquer coisa. Você pode falar isso de política, de narrativa política também. Tem gente que é aceleracionista, que acha que o capitalismo vai implodir, que quer acelerar ele. Esses caras aí.
Sim, sim.
É muito sobre...
Eles estão exatamente nesse ponto.
É muito sobre terminar uma parada muito longeva.
Sim. Sim. Uhum. E aí, tipo, tu pode aplicar pra diversas paradas muito longevas que vai servir. Mas eu gosto de como que isso é bem focado na geopolítica, nessa parte. Porque, no final das contas, a parte de política e de guerrinha, de intriguinha, é muito legal também. Em Vinland Saga. Muitas táticas militares sendo feitas, muitas tramóiazinhas, muita gente sendo assassinada. Acho
é maneiríssimo. Eu acho que é a parte que o Luca mais gosta, né? Pelo que ele já disse antes.
Sim, assim, foi a parte que eu li até então, né? E eu gostei muito. Gostei muito, muito, muito mesmo. Tipo, eu tô curioso pra ver se vai ter mais disso, inclusive, depois, nos próximos arcos. Mas, assim, eu acho que esse cara sabe escrever muito bem intriga política. Eu achei isso bem legal.
Eu tô curioso pra saber, Luca, o que você tem pra dizer sobre o uso da lenda do Rei Arthur com Askeladd. Porque eu gosto tanto, cara. E eu quero ouvir o que você acha.
Cara, assim, o que mais me lembrou é Hellboy. De falar a verdade. Eu acho isso engraçado. Eu acho, tipo, a forma que é colocado é quase como se fosse um... algo de um passado perdido, muito mais do que ele invocando alguma coisa realmente relevante. Tipo, é bem mais mágico do que eu tava esperando pra ter no mundo de Vinland, ao mesmo tempo que é bem pé no chão, porque é da perspectiva deles naquele momento.
Mas eu acho...
Eu acho que é bem montado.
Eu acho que ele é relevante no sentido de que essa lenda, né, essa história, meio que encapsula um pouco todo o personagem das Calades, se você parar pra pensar. Porque esse soldado, né, esse guerreiro místico lendário que sumiu, tá adormecido, só que ele precisa voltar quando der merda. Tipo, ele precisa voltar quando a hora chegar pra terminar o rolê.
Sim.
E aí ele some de novo. Ele não precisa, ninguém precisa mais dele. E é isso que ele quer fazer, né? Tipo, ele tá disposto a se tornar esse guerreiro foda que vai vir pra terminar com as coisas e depois ele só não vai ser necessário mais.
Ele é um receptáculo.
Uhum. E é engraçado como a gente fala esse tipo de coisa de arquétipo e desse tipo de coisa que se repete em várias culturas, em várias histórias. E essa visão de as coisas estão próximas a acabar e vai vir alguém quando as coisas estiverem próximas a acabar pra poder ser o arauto disso, é algo que tem muito na mitologia nórdica também, né?
Tem, o Ragnarok é tudo
isso,
né?
A questão do Ragnarok. Uhum. Sim, completamente.
Então, e isso é legal também de falar um pouquinho agora, porque essa série se passa num ponto da história em que já tá começando aquela mistureba gigantesca da Europa ali, do oeste da Europa.
Uhum.
Então é mitologia nórdica com cristianismo, com porra, mitologia celta do país de Gales e um tanto de coisa assim. Tipo, dando aquele clash de culturas, assim. E ele faz isso muito bem. É muito legal.
Com certeza. E é interessante esse parte sobre religião também, né? Mas antes da gente começar a falar mais a fundo sobre essas teses sobre a religião e sobre o que é amor e sobre o Knut e o padre Willibald, eu queria só fazer um comentário de que eu acho... Porra, é bom você ver um mangá que o cara, tipo, se dedica em questão de pesquisa e de estudo pra fazer. Eu sei que logo antes disso eu falei, ah, eu não me importo tanto com a coesão histórica e tudo mais, apesar de uma coisa que o Kimura ter feito, mas tem uma coisa que eu gosto de como é que é feito, que é muito, muito, muito comum, não sei se vocês vão estar tão ligados nisso porque vocês não leem tanto mangá, apesar de que vocês já assistiram bastante anime até, então talvez vocês já estejam ligados nisso, que é o quanto que o Japão, até hoje, ou até, assim, vai diminuindo, né, ao longo dos anos, mas até atualmente ainda existe uma visão muito estranha e exótica, exageradamente exótica, do cristianismo.
Tem, muito.
E eu gosto como que, felizmente, meu mano Makoto Yukimura escapa disso. Como que, assim, o cristianismo nesse mangá parece o cristianismo, sabe? Parece, de fato, o cristianismo que teria na época e os cristãos são tratados como pessoas que seriam cristãos na época de verdade, sabe?
Total.
É, parando pra pensar, é uma narrativa, não uma narrativa, né, mas é uma visão bem ocidental, né, de como aconteceu um evento ocidental. Eu acho isso bem engraçado.
É engraçado.
Estando no mangá.
É engraçado, mas é porque eu acho que foi feita muita pesquisa. Nesses bagulhinhos que tem de extra no final dos volumes, tem até um do Makoto falando sobre uma viagem que ele fez pra Islândia pra poder estudar mesmo, sabe? Então,
pô, tipo,
houve muito preparo pra se fazer.
Tem um muito bom que ele fala que ele realmente vestiu uma armadura viking completa, assim, pra ver só como é que é a sensação. E ele não conseguia nem andar. Aí ele fala, tipo, caraca, esses caras são uns monstros.
Sim. Tem o que ele ficou puto porque ele perdeu a Aurora Boreal.
Sim, no nossa.
É muito bom. Mas é só esse comentário que eu queria fazer. Podemos continuar e eu acho que falar mais do Knut seria interessante.
Agora é a hora do Knut.
Eu queria falar do Knut, queria falar do padre também. Eu acho que são, ao menos o padre, talvez o meu... Tá no meu top 3 personagens até então do que eu já vi de Vinland.
Ele é muito bom.
Eu acho que ele representa muito de, tipo, das mensagens de Vinland e meio que uma das visões de como as mensagens de Vinland podem ser interpretadas. Eu acho isso muito legal.
Eu gosto como que ele começa, o padre, no caso, começa completamente destruído. Ele tá mega... Não liga mais. Ele só desistiu.
Aham. Uhum. Ele tá destruído e também, tipo, por mais que ele ainda tenha o mínimo de esperança de poder descobrir o que ele tem que descobrir, porque afinal, eu acho que a única coisa que tá movendo ele naquele momento da vida dele, ele ainda é, tipo, bem desprezível no ponto que o personagem tá.
E se eu não me engano, o que tira ele desse marasmo aí, dessa quietude toda, dessa desesperança inteira, é quando ele escuta falar do Thors, não é?
Sim.
Porque o Thors é maravilhoso, de novo, o Thors é perfeito.
O Thors é foda, a menção de tipo, todo mundo perguntando o que é amor, e perguntando pra ele, tentando entender, discutindo coisa completamente idiota, e algum cara chega e fala, não, mas tinha, há muito tempo atrás a gente teve um guerreiro que se recusou a matar e só lutava com as mãos e protegia os outros, e aí o cara tipo, peraí, caralho, talvez isso aí seja o que eu tô procurando, mas aí esse cara já morreu há muito tempo, aí ele ficou bolado.
Exato.
Mas aí ele se interessa mais em conversar, porque talvez os caras possam falar coisas interessantes pra ele.
A gente pode se aprofundar um pouco mais nisso, porque a gente tá fazendo essa piada do que é o amor há um tempo já e a gente não chegou a falar.
Vamos começar, por favor. E assim, obviamente a gente não vai responder o que é o amor, mas eu quero perguntar o que vocês acham dessa pergunta e por que ela é feita tantas vezes e tantas pessoas tentam dar tantas respostas pra elas.
Pode mandar, Luciano.
Eu tô pensando aqui ainda, se vocês quiserem já.
Eu vou falar então que, tipo, eu acho muito interessante esse bagulho do que é o amor, porque é mais uma vez o Makoto Yukimura trazendo discussões paralelas à tese que ele quer, né, abordar. E essa é uma central, apesar de não parecer, porque se o que é ser homem é definido por você poder proteger e, né, cuidar daquilo que você ama, você tem que saber o que você ama, você tem que saber o que é o amor pra você poder estabelecer por que que você tá lutando? Então, não é? Então, quando ele fica se perguntando muito o que é o amor... Na verdade, quando ele fica desgostoso com o que é o amor, assim, com a falta de amor, porque o ponto é esse, né? Ele fica se perguntando o que é o amor porque ele sente que o amor não é alcançável. Porque, no ponto de vista de um padre, ele sente que o amor é a harmonia de todas as coisas. É tudo viver como deveria ser. Feliz, ninguém sofrendo, ninguém batendo ninguém, ninguém insultando ninguém, todo mundo vivendo na maior paz. Só que o ser humano é falho. E por conta de ser falho, ele é incapaz de alcançar o amor. E ele, que bosta, né? Não tem como a gente ser feliz em vida. Só vamos alcançar isso.
Eu acho interessante como que, tipo, é de parte de um ponto de vista muito... Que faz sentido muito de um cristão estar pensando isso, né? Porque, tipo, o amor é... O maior sentimento que Deus sente em relação às pessoas e à criação dele. Então é uma coisa divina e que tem que ser, tipo assim, perfeita e máxima e transmitida para todas as coisas que existem. E se não for isso, não é amor.
Exato.
Então, é bizarro. Porque isso é um ponto de vista que é interessante e filosoficamente faria sentido para um teólogo daquela época ter, sabe? É uma discussão que tu não espera. Eu, pelo menos, não esperava ver isso sendo...
Totalmente, totalmente.
Um teólogo levemente controverso. Né?
Com certeza, com certeza.
Mas talvez apóstolo. É engraçado que ele não dá a resposta nunca, né? O padre nunca fala o que é o amor. O Knut começa a questionar ele, e ele vai respondendo em determinado momento. E só assim, através desse diálogo dos dois, que o Knut chega a essa conclusão. Né? O que eu tô falando aqui, na real, é o ponto de vista do Knut sobre o que o padre acha que é o amor. Então...
Sim, completamente, completamente. Talvez o padre mesmo nem pense isso, é o que o Knut encontrou.
Sim, mas aí a resolução dele, tipo, a ideia que ele tem a partir disso eu acho tão legal, que é tipo, se Deus é amor, E Deus está inalcançável pra gente, porque a gente está na Terra, né? A gente foi expulso do paraíso, então a gente não tem acesso a esse amor. Eu não posso deixar o meu povo esperando pra só ser feliz no pós-vida. Isso é loucura. Então eu vou me tornar o diabo.
O meu dever, o dever de um líder, de um lorde, é, não é fazer com que o... preparar o povo dele porque que...
Pra morte.
É, né? Tipo, é, pra morte. Eu tenho que garantir que eles alcancem o que a gente deveria alcançar em vida, sim, né?
É trazer o céu
exatamente
para a Terra.
Exatamente. Né? E aí, uhum, ele fala, eu vou me tornar o diabo se for preciso, mas eu vou trazer o céu para a Terra. Eu vou fazer as pessoas serem felizes, sim, agora. Nada de esperar para depois.
O cara começa... E eu acho muito engraçado o quão... Se você olhar de longe, é muito contraditório. O cara tá querendo fazer um mundo perfeito e, ao mesmo tempo, travando uma guerra contra Deus. E... Sei lá, se você vê isso num MMORPG ou num JRPG, você vai achar que é muito literal, mas nesse caso não é literal, mas ao mesmo tempo faz total sentido, sabe?
Sim.
Tipo assim, não é literal, mas também não é completamente metafórico. Pra ele, é você criar um paraíso na Terra e você provar que o amor é algo alcançável para os humanos na Terra, é você desafiar Deus e os desígnios de Deus diretamente, né? Você falar que, tipo, foda-se, o ser humano não vai ser imperfeito pra sempre na Terra.
Não vou esperar pelo paraíso, que se foda você, Deus.
Uhum. Exatamente.
Isso é muito legal.
Cara, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo, tipo assim, o personagem do Knut, ele é construído antes, até esse momento, mas eu acho que é uma virada de chave muito abrupta. Não sei.
Deixa só o Luca falar primeiro, eu te respondo.
É... Eu só queria comentar que o melhor paralelo que eu tinha no momento que eu tava lendo, que eu tava assistindo o Vinland, era justamente as indagações que acontecem em Mistborn sobre monarquia. E eu achei legal tá vendo essas duas coisas meio que ao mesmo tempo. Porque eu acho que a visão do Knut é muito sobre... É a mesma visão que a gente tava vendo, por exemplo, no Eland.
Sim.
E que eu acho que é uma pergunta sobre... sobre política que está acontecendo muito atualmente em obras mais modernas de fantasia barra ficção.
Uhum. É engraçado porque mais pra frente eu ia comparar o Knut com o Eland, foi bom você ter
pois é
isso agora, Luca.
Pois é, eu acho que é um negócio tipo que pensa muito com a perspectiva do que era a monarquia, o que era felicidade no momento da obra. Eu acho isso muito legal. Eu acho esse trope muito interessante.
Pois bem. Mas então...
Agora, voltando à cena.
Knut abrupto. Mudança abrupta. Evolução de personagem abrupta.
Mudança abrupta.
Sim. Eu concordo que é abrupto. Mas eu estava tão puto que eu estou lendo essa porra há tanto tempo e o Thorfinn não conseguiu refletir por 2 segundos, tá ligado? Eu estava tão ansioso pra alguém mudar de ideia nesta porra que quando o Knut só entende o bagulho do nada, eu fiquei felizão. De verdade. Eu fiquei, caralho, que maluco bom. Esse cara é esperto, de verdade. Porra, parabéns pra ele.
Ok, bravo. Entendo perfeitamente o teu ponto de vista. Eu tava puto com o Thorfinn. Acho que todo mundo eventualmente vai ficar puto ou pelo menos cansado do Thorfinn. Mas eu não tava nesse nível, então eu não tive essa reação, não. Eu só fiquei tipo, caralho, veio meio do nada isso, né? Só que parando pra pensar em todos os diálogos que ele teve antes com o padre e tudo mais, faz sentido ele chegar nessa conclusão? Pra mim só não faz tanto sentido ele agir logo tão rápido depois de ter chegado nessa conclusão.
Do nada ele vira o mega rei de todos os tempos, né? Tipo, ele fica mega foda.
Ele vira. Ele simplesmente vira o Diga Chad, do nada. É meio abrupto, mas eu acho que é funcional, de certa forma, pra essa parte da história. E como a gente tá lidando com tipo, personagens épicos de sagas, meio que faz sentido também isso ser retratado dessa forma, né? Porque da mesma forma que os caras que são físicos são retratados com mega fisicamente, né? O Thorfinn pulando 2 metros de altura, Thorkell matando o cavalo no soco, os caras que é feito pra ser um líder foda e um rei foda inteligente vão ser inteligentes num nível absurdo também, né? Tipo, os caras vão ter um insight e pensar, ai caralho, é isso aí. Até porque isso é o tipo de coisa que teria numa história nórdica, né? Pô, o Odin, como é que o Odin fez o sigilo maluco lá dele? O cara se enforcou numa árvore e teve uma visão maluca e entendeu como é que ia ser os bagulhos, não é?
Exato,
não é
exatamente.
Exatamente.
Então, assim, perfeitamente dentro do que se espera de uma saga nórdica.
Eu só queria dizer um negócio que não teve um outro momento pra eu falar, mas dá pra falar agora, porque durante tudo isso, durante todo o tempo que isso tá acontecendo, o Thor está fora de casa, né? Só que a Islândia não desapareceu. A Islândia continua lá e a família dele continua lá também. A mãe dele tá lá.
Ah, o Thorfinn.
Tá tudo lá ainda, acontecendo. E tem uma partezinha, um desses mini quadrinhozinhos que ele tem, que ele coloca no final, o Makoto Yukimura coloca no final, que é sobre a Ylfa, que é a irmã do Thorfinn. E eu acho ele muito legal, mas meio estranho. Porque mostra que, tipo, que a Ylfa é filha do Thor também. Então ela é, também é foda por ser filha do Thor. E essa que é a parte estranha, tipo, se é filha de um cara foda, você é automaticamente foda. Não sei. Nível simbólico funciona. E ela não tem a oportunidade de mostrar toda essa força e toda essa proeza física dela em guerra, porque ela não foi pra guerra. Só que na vila ela é foda. E entra muito naquilo que a gente tá falando de, tipo, força não é necessariamente porrada. Porque ela tipo, sim, não dá pra plantar coisa, porque eles moram no gelo.
Ela caça baleia
sozinha, Luca. Ela mata uma baleia sozinha, velho. E ela levanta barco e o caralho. E ela é muito foda. Os caras não conseguem acompanhar ela, porque ela é simplesmente muito sinistra. Ela organiza a vila inteira, pô. No braço. E ela é muito legal.
Ela vira o Thor. Na ausência do Thor, ela vira o Thor, né, da vila.
O que vocês acham? Porque eu não acho que isso exista na narrativa só porque é viking e ela toca em temas de guerra. Mas o que vocês acham que é a força, tipo, ou a característica de força nos personagens significa na personalidade deles?
Eu acho que é tipo...
Ou tipo no espectro, assim, de espectro político, assim, nos personagens na história.
Espectro político eu não vou saber te dizer, mas eu acho que em termos de simbolismo, eu acho que é mais... qual é a tradução de resolve?
Força de vontade?
É, tipo, força de vontade. É mais força de vontade do que força física, necessariamente. É só que o cara é muito focado no que ele quer. Ele tem muito o objetivo dele em mente. E ele só, tipo, por algum motivo de foda-se aí, ele consegue chegar lá, tá ligado? Ele tem a capacidade de conseguir os objetivos dele.
Cara, eu não sei se é isso, viu, não? Pedro? Eu acho que é força física em Vinland, ao menos como eu vi pouca coisa, então vocês me corrijam se eu estiver errado, é diretamente ligada ao qual é a força de questionamento do personagem quanto à sociedade que ele tá naquele momento.
Ah, ou seja, as pessoas fortes são as pessoas que, de alguma forma, se destacam, e elas se destacam num nível...
É que elas, tipo, não estão assim, estáticas, exato.
Mas, exatamente. É porque, tipo, mas assim, isso é literalmente qualquer história, né? Na verdade, se for pra pensar. As pessoas, os protagonistas são os protagonistas porque eles têm alguma coisa especial. E por eles terem alguma coisa especial, eles também vão ter, sim, poderes.
Certo? Não, mas por exemplo, olha o próprio Knut. O Knut, ele não é forte fisicamente. E eu acho que ele, por mais que ele é bem, tipo, determinado no que ele quer fazer, ele é um personagem muito estático. Ele é um personagem que já atingiu o máximo da sua... Da sua
potência. Atingiu não. É porque ele só conhece o Knut da primeira temporada. Ele não tá ligado, eu acho.
Não, pô, mas ele já viu o Knut mudando, tipo...
Não, mas é porque ele não viu até onde que isso chega. Ele tá achando que o Knut já acabou.
Ah, ok. Não, 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 mas tipo, Luca, rapidão. Você tá falando do Knut do final, né?
Sim.
Knut de pro... pós-revelação maluca, ele
pós-revelação
já tá...
Revelação maluca.
Entendi,
é.
Justo. Mas ele não acaba aí. Pra mim, pelo menos, ele não termina aí. O arco dele não terminou aí, ele vai fazer mais coisas depois.
Vai, mas não importa. Tipo, pro que a gente tá falando, o Luca tá certo. Pode continuar.
Perfeito. Não, porque eu só percebi a questão de força dos personagens muito ligada a isso, sabe? Tipo, é uma força narrativa, não sei. Eu acho que tem alguma coisa meio
entendo. Arquetípica. É como se fosse... Não, é arquetípica porque é o que se espera de uma saga de viking, pô. É a força... É como se fosse a força pra mudar coisas, né?
Sim.
Foi a força conferida aos heróis, de certa forma, né?
Exato, exato.
E herói, entenda-se não como heroísmo, mas como a pessoa que tá com a força de vontade, que tá levando as coisas pra frente. E também tem o fato de que, principalmente nesse início, Vinland Saga, literalmente, na verdade, nos primeiros capítulos, saía numa revista shonen. Então, tecnicamente, era um shonen de porrada e tem que ter porrada, então os caras têm que ser fortes pra dar porrada. Tem isso também, não vamos tirar essa parte, porra. Existe isso, com certeza. O Thor é forte porque ele dá porrada. E é isso.
Válido, válido, válido.
Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo.
Mas aqui, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre essa parte mais no meio, sobre tudo que acontece, porque acontece muita coisa. A A gente falou muito mais dos personagens e de alguns eventos específicos, a gente não falou de como é que essa parte funciona ao todo. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam falar?
Cara, highlights fora as partes temáticas de Vinland, eu acho o arcozinho do Thorfinn com a família cristã muito legal.
Gosto, aquela parte inteira da vila... Ah, não, desculpa, você tá falando do... Daquele bagulho quando ele era mais criança, né? Aquele...
Não, é exato. De quando ele é jogado pra frente um pouco das tropas, ele fica com aquela casa. Eu gosto das cenas que... Tipo, do incêndio da floresta.
É legal.
Gosto quando aparecem os romanos, eu acho.
Toda a viagem pelo país de Cannes eu acho muito foda. Gosto bastante.
Sim!
Pô, é legal que de fato, né, não tem muito o que a gente falar. Até porque essa parte é muito mais vários exemplos de vários pontos de vista de como que essa sociedade é, e isso é importante para isso ser desconstruído depois, e como que os personagens são e o que eles estão fazendo, né? Então, tipo, isso é feito muito esparsamente, mas a coisa que é mais densa nessa parte é essa trama, de fato, de causas e consequências da guerra e da política que está acontecendo e tudo mais. Então ela vai para um lado muito mais... da estrutura mesmo, sabe? Da narrativa do que dos temas.
Sim. Eu acho só válido a gente falar um pouquinho mais, só, tipo, delinear melhor, assim, a guerra em si, pra gente poder falar do final mais livremente. Porque a guerra foi uma guerra que aconteceu mesmo na Inglaterra, que foi a invasão dos dinamarqueses, né? Que eles tomaram o controle do norte primeiro, e depois, não tem spoiler de história, né? Do resto da Inglaterra também.
E eu gosto como que esse cenário de guerra faz o que o Luca tinha falado. Eu não sei se foi o Luca ou se foi você que falou que ninguém tá completamente amigo de ninguém naquele momento. É só um tanto de conflitos, de interesses, de pontos diferentes. E no final, assim, o mangá faz muito bem o fato de que, tipo, a guerra tá acontecendo. Você, como leitor, não tem que tomar lado. Não importa no final. Essa guerra tá acontecendo, ela tá acontecendo porque tem gente lutando. E no final das contas, tu não necessariamente precisa de estar do lado de alguém que tá lutando. Porque são dois caras lutando.
Exato.
No final das contas.
Exatamente.
Não tem nenhuma exatamente vítima e não tem nenhuma... em questão, tipo, dos impérios, né? Das pessoas que estão no alto. Não tem ninguém que é, tipo, 100% a vítima naquele momento. Os dois estão lutando e no final é tudo interesse pros dois lados.
Sim.
E aí, esse cenário, sendo posto dessa forma, eu acho muito interessante. Porque tem muita história de guerra. Muita, muita mesmo história de guerra que, por ser de guerra, você acaba tendo que tomar um lado e muitas vezes é estranho como é que isso é feito. E eu tenho muita comparação de Vinland Saga com as coisas do Bernard Cornwell. Vocês já leram?
Não, mas eu já ouvi falar.
Já.
Então, tem as Crônicas Saxônicas e eu acho tão engraçado, tão interessante o quanto que as Crônicas Saxônicas e Vinland Saga são completamente diferentes do ponto de vista de retratar aquela sociedade em questão temática e como é que ela se relaciona com a sociedade atual e como que os autores lidam com as guerras e com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho muito engraçado como que a guerra no Bernard Cornwell importa muito, normalmente, e os personagens normalmente estão ideologicamente muito vinculados a alguns lados, enquanto em Vinland Saga não importa.
Não.
Tipo,
sim, sim.
As pessoas têm questões pessoais que têm que ser resolvidas e que estão alheias à guerra, sabe? A guerra só tá lá pra justificar as cenas de guerra e de violência que são necessárias pra gente entender aquele contexto daquele mundo pra ele ser quebrado eventualmente.
Eu gosto muito como a guerra, ao menos no primeiro no prólogo, né, de Vinland, ela parece mais como uma âncora histórica, tipo um evento que vai acontecer e que vai mudar meio que o paradigma das coisas do que realmente algo que você tem que ter uma opinião sobre. Tipo, ela não tem personalidade necessariamente, ela é um ponto fixo. E eu acho que ele até mexe bem com tá contando uma história que, afinal, é baseado em eventos reais que, tipo, isso funciona pra narrativa.
E assim, a personalidade que ela tem na real é que é uma bosta, né? Independente do lado que você vê, é tudo triste. O pessoal que tava querendo ir pra guerra se arrepende muito rapidamente. É sujo, é esquisito, é violento, não é legal não.
E essas comparações que eu vou fazer com livros do Bernard Cornwell vão continuar mais pra frente, mas eu vou parar por aqui. Eu só queria falar que eu acho interessante esse uso da guerra em Vinland Saga também. E aí, voltando a falar um pouco do próprio personagem do Thorfinn, é que eu tava lendo algumas coisas sobre gente falando sobre histórias de guerra e como que, pra muita gente, não existe um filme de guerra... Tipo, não existe, nunca vai existir um filme de guerra perfeito. Porque sempre que o filme é de guerra, mesmo que, tipo, ele seja anti-guerra e ele tenha propostas, uma proposta de realmente ser pacifista e ser completamente anti o conflito, essa história ainda vai ter que ser colocada do ponto de vista de alguém. E se a história for de guerra, esse alguém vai estar participando da guerra e você... E por ser um protagonista, você vai ter que, de alguma forma, se relacionar com ele e você vai acabar torcendo pra ele de alguma forma. Então isso já vai fazer com que você acabe transformando a guerra em algo... Tem um lado que você tá torcendo e tem um lado que você não tá torcendo, quando nunca é o ideal numa história de guerra. E não que isso... Tipo, eu não sinto que isso acontece em Vinland Saga na maior parte dos momentos, apesar de que, né, eventualmente você vai estar torcendo pro Askeladd e pro Knut mais pro final. Só que isso acho que é um pouco diferente da guerra em si. E meio que esse ponto, por causa disso daí, talvez eu acho que é bom o Thorfinn ser um personagem merda. Porque se você gostasse muito do Thorfinn, e o Thorfinn sendo o personagem que vai mais fazer ação nessa parte, ele vai mais impulsionar a história pra frente na parte de porradaria e de ação e desse tipo de coisa, seria meio que fácil, e se ele fosse um personagem que você gosta, seria muito fácil você gostar dele e você tomar um lado naquilo e, tipo, meio que exaltar o personagem que tá fazendo o que claramente não tá certo conforme o mangá. Então talvez ele ser um personagem ruim e você não gostar dele seja bom. Porque você não gostar dele, tipo, o autor se esforça pra que você não goste dele, pra, tipo, não ter o problema de alguém acabar se identificando com ele e acabar perdendo completamente o ponto da história, sabe? Apesar de que ainda acontece.
Muita gente acha o Thorfinn muito legal.
Inacreditavelmente tem gente, né, que ainda gostava mais do Thorfinn antes. Eu fico muito em choque com isso.
Tem gente que faz esforço, gente.
É, tipo, eu acho louvável essa tentativa de história. Tipo, não funcionaria com todas as histórias, né? Não é como se Breaking Bad fosse, desse pra ser uma série boa se o Walter não fosse um personagem, mesmo que ruim, não ruim em questão de personagem, mesmo que mal, que você não se interessasse e não gostasse dele, né? Tipo, não dá pra fazer isso com o Vinland Saga, não dá pro Walter ser um personagem ruim, um personagem merda. Não funcionaria a história assim. Então não tô falando que todos os personagens que você não deveria se identificar tem que ser personagens ruins pra você não se identificar, não. Mas pro Thorfinn especificamente funciona, porque acaba que o mangá é mais levado por outras pessoas, então você não sente tanto a falta de um protagonista que você sentiria normalmente em outra
história. O Thorfinn vira quase que só o ponto de vista, assim. Ele só tá lá porque a gente tá vendo o ponto de vista dele.
Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo.
Acho que agora a gente pode ir pro final. E o final é importantíssimo. Eu acho que tudo que a gente tá falando aqui, de um ponto de vista muito teórico e tal, passa a valer a pena de verdade depois que o final acontece. Eu acho que o final é o... De fato, o ponto final na tese desse primeiro arco do mangá, e que se você não tinha pegado qual é a dele aí, eu acho que depois desse final você vai... Ok, agora eu entendi o que ele tá querendo fazer. É impossível... Não, impossível não é, né? Mas é muito difícil você não ter... Depois do final não ter pegado. E aí muitas vezes você vai meio que repensar o mangá inteiro até esse ponto. Do ponto de vista do final desse arco.
Eu acho que o momento que começa o final pra mim, assim, na narrativa. Não sei se vocês vão concordar. É o momento que o Askeladd apresenta... Ele admite que ele odeia todas as pessoas que estão em volta dele. E que são todos meios para um fim. Eu acho que ali começa, tipo, o fechamento da narrativa pra mim.
Caramba, mas isso acontece bem cedo, né?
Acontece cedo, sim. Só que eu acho que levanta a bola que o final meio que vai cortar.
Sim, total, completamente.
E já meio que monta a narrativa pra direção que ela vai indo.
Quando eu penso nesse final, eu penso mais na última, tipo, naquela cena da reunião mesmo, com o rei.
Sim, eu tava mais referindo à cena da reunião, mas toda essa parte final é muito boa.
Sim, total.
Uhum. A pare que o Knut reúne... O Knut chegando com o Askeladd e com o Torkel. Como que alguém esperaria que o Askeladd e o Torkel estariam do mesmo lado? E ainda sendo liderados pelo Knut, que foi mandado pra morrer pelo rei, basicamente, né?
Exato.
Uhum. E então...
Um momento muito chocante que é a participação especial do Leaf na cidade. Foda-se. Do nada um Leaf selvagem aparece no meio do povo.
Do nada um Leaf selvagem apareceu. Pois é.
Finalmente, né? Meia vida caçando a desgraça do Thorfinn. Tinha que encontrar em algum momento.
Sim. E assim, além de outras coisas que são interessantes, tipo, toda a intriga política que tem em questão deles tentando fazer a opinião pública ficar favorável ao Knut ficar suspeitando do Rei Swain, e outras coisas legais que tem, tipo, o Knut se mostrando pra que veio mesmo, né, sendo um planejador brabo e junto com o Askeladd realmente fazendo coisas que estão dando certo ali. Sim. E tal. Isso é tudo muito interessante, mas eu acho que tem dois pontos finais principais nessa parte. Primeiro, tudo que tem a ver com o Askeladd, começando do ponto de vista do ponto que você falou, né? Começando do ponto que você falou, Luca, da luta dele com o Bjorn e com o Thorfinn, e da confissão dele, da backstory dele, e depois todo o... aquela salão de guerra e tudo que acontece lá dentro.
Uhum.
Vamos começar por Askeladd contra Bjorn?
Por favor.
Cara, gosto muito dessa parte.
Eu gosto muito do Bjorn. Eu gosto do Bjorn, é um personagem muito legal, muito carismático.
Cara, inclusive, desgraçado, né? Começou com o personagem que eu acho que eu mais odiava e termina com um personagem que eu fiquei tipo, não, tudo bem. Esse cara... Okay. Esse cara é mó
isso
legal.
Aí é vilã de saga, Luca. Isso aí acontece toda hora, porra.
Isso acontece tantas vezes em vilã de saga, é inacreditável.
Pois é. Impressionante.
Mas falem mais do Askeladd nessa parte, Luca. De por que você acha tão interessante essa parte do Askeladd admitir que ele odeia todas as pessoas que estão ali em volta dele.
Cara, porque monta ele primeiro, termina de montar ele como esse personagem que é extremamente duas caras, eu diria até sete caras ao mesmo tempo. E também monta uma aliança muito... que me deu muita credibilidade quando ele vira pro Knut e fala, não, a nossa aliança é sólida. Eu não gosto de nenhum desse povo. O que eu quero mesmo é exatamente o que você quer, só que eu tô fazendo de uma maneira diferente.
Sim.
E eu acho que isso misturado com o fato, com tipo a lenda arturiana por trás da história do personagem, meio que levanta ele pra tipo, cara, ser uma bomba no final desse arco.
Uhum.
Ele é tudo que a gente precisa naquele momento, ele é tipo uma explosão de movimento pra frente, principalmente quando ele acaba matando o rei, que eu acho que isso daí, pra mim, tipo... Foi um outro ponto de virada insano da história.
Ai, essa cena é tão boa. E, Luca, eu fico triste que tu não leu o mangá, porque essa cena no mangá, tu virar a página e ter o Askeladd, cara. A página dupla do Askeladd cortando a cabeça do rei é tão, tão incrível. É, nossa, mano. Eu fico triste que tu não leu esse mangá.
E eu gosto muito do sentimento de checkmate que tem em toda essa reunião. Eu não consigo pensar em outras atitudes que esse povo poderia ter tomado, além do jeito que tá.
Sim.
Tipo, tava tudo montado já, era só acontecimentos acontecendo. E é incrível, tá ligado? É muito bem escrito, assim, na real.
E é impressionante como que ao mesmo tempo que, de fato, tudo faz muito sentido e tudo termina de maneira extremamente satisfatória em termos de tanto de tema quanto de arco de personagem, e ao mesmo tempo não é
previsível. Não é previsível,
é. É tudo surpreendente demais da conta, na realidade.
Tudo é muito surpreendente, cara. Esse final é só bom demais, cara. E é aquilo, né? Eu acho que um exemplo disso muito grande é a conclusão que o Askeladd chega de matar o Rei Swain. Porque, né, o Rei Swain apresenta pra ele logo de cara, mano, tu tem duas opções. Ou o Knut, ou tu mata o Knut, ou eu vou fazer uma campanha contra a Galia. É isso, o Askeladd fica em choque, né, porque, tipo, tudo que ele quer é o bem do povo dele, de Galia, e ao mesmo tempo ele jurou lealdade ao Knut de verdade, tipo, na moral, porque ele olha pro Knut e fala, esse vai ser o cara que vai trazer a nova era que a gente precisa, esse vai ser o cara que vai transformar isso aqui num bagulho que vale a pena viver de verdade.
Não, né? E assim, ele escolhe o Knut, mas ele molda o Knut também, ele faz o Knut virar
ele o Knut. Ele molda o Knut, isso é muito foda, ele, durante a série inteira tu percebe que ele tá moldando, tipo...
Ele tá forjando o Knut.
Né? Milimetricamente, o Knut pra se tornar essa pessoa, né? Tipo, ele vai matar o Ragnar pra isso, porque o Knut tem que passar
cena
por isso.
Boa, inclusive, viu?
Muito, muito, muito. Cara, é isso, sabe? Dois trabalhos da vida dele inteiro que resultaram naquele momento, e ele vai ter que escolher entre um ou outro. E o Rei Swain fala, foda-se, é isso daí, tu vai ter que escolher entre um ou outro.
Mal percebeu.
E ele fala, porra, nenhuma.
Exato, mal percebeu o rei que... A única coisa que o Knut precisava pra ganhar o apoio do povo era se provar como um líder competente. E o que melhor do que isso, tipo, do que matar um assassino maluco que tá, né, ameaçando pessoas e que matou o rei e tal. Se o Knut faz isso, ele automaticamente ganha a credibilidade da galera. Então o rei causou o próprio checkmate dele.
É, a decisão do Askeladd de se sacrificar ali e no sacrifício dele conseguir as duas coisas que ele quer, né? Que é, tipo, o Knut vivo e Galia livre é muito...
É nossa, muito bom.
Cara, eu gosto muito dessa cena, porque ela tá em tantas camadas, porque você pensa, pô, agora o Knut vai viver, agora a Galia vai dar tudo certo, Askelund.
Askelund?
Askelad.
Eu não consigo. Mas o Askelad, o Askelad vai morrer. E tudo que eu tava pensando naquele momento é: o Askelad vai morrer e não vai ser a desgraça do Thorfinn que vai matar
ele.
Não,
mas isso é muito bom. Isso é incrível. Isso é a melhor parte. Isso é bom demais. Isso é bom demais.
Sim.
Porque tipo, tudo, cara, é tipo um tanto de dominó caindo. É um tanto de dominó caindo. E você vai percebendo as consequências de tudo aquilo que tá acontecendo. E você fala: caralho, o que que vai ser desse mangá daqui pra frente? E aí, porra... O rei morre, Askeladd começa a matar geral, e aí ele faz o teatrinho ainda de...
Tô maluco, porra, é muito bom.
Tô maluco, eu vou matar essas porra toda, não vou aceitar o bagulho. E aí o... É muito foda que o Torkel, né, que é tido muito como, tipo, o cara que é só o Brutamontes, ele entende o que tá acontecendo.
E ele não gosta.
Ele vira pro... Ele tipo, caralho, o cara tá metendo essa mesmo. E aí o Knut fica, mano, resolve isso aí. Ele, não, o cenário tá todo montado pra você, amigo, vai lá e resolve você, porra. Exato. E aí o Knut vai lá e mata o Askeladd, fala, vai se fuder.
Eu gosto muito, cara, do tanto...
E depois... outra, que genial a pegada, o contraponto de... O Knut é o único que não mata ninguém. Ele é o maior peba desde o início. E ele é colocado como a pessoa mais frágil desde o início. Em contraponto com o Thorfinn, que é o personagem que tá matando absolutamente todo mundo o tempo todo por nenhum motivo. E aí você coloca esse cara pra matar, tipo, o objetivo principal do Thorfinn. É muito
Sim,
bom.
Cara, é muito bom. E eu acho que isso é muito bom, essa troca de objetivos, porque isso simboliza muito bem o arco do Thorfinn e do...
Do próprio Knut.
E do Knut, né? A partir desse momento, eles passam a ser dois lados da mesma moeda. Eles passam a fazer arcos inversos, basicamente, né? Que no final vão voltar a se chocar mais pra frente, no próximo arco que a gente não vai falar tanto. Mas é isso, né? Tipo... O Thorfinn, que a vida dele era movida por vingança e através de violência, agora tá completamente vazio. E o Knut, que não tinha muito sentido pra vida dele, não sabia muito bem o que fazer, adquiriu um objetivo, e esse objetivo, né, tem tudo a ver com dominação e com violência. E tipo, os dois, no final das contas, ainda não nessa parte, mas no final, vão tá lutando pelo mesmo objetivo, só que assim... De lados completamente opostos da moeda, e a construção pra isso chegar nesse ponto é muito bem feita.
Cara, genial. Simplesmente.
E é legal que é nesse momento que o Askeladd se consolida oficialmente como o Dead Slayer, né? A quantidade de pais que o Askeladd mata nessa série é inacreditável.
Pô, muito viking, porque, inclusive, né?
Observe. Ele mata o Thors, que é o pai do Thor.
Uh-huh.
Ele mata o Ragnar, que é o pai adotivo
do Knut.
Do Knut. Ele mata o rei Swain, que é o pai verdadeiro do Knut. E assim, depois de matar o Thors, ele se torna a figura paterna pro Thorfinn e se sacrifica depois. Então ele mata ele mesmo, que é a figura paterna do Thorfinn, cara.
A backstory dele inteira é ele matando o próprio
pai. É verdade,
pai,
tem isso também.
O pai, é isso.
Cara, esse mano, cara, é o ápice do patricídio. Homem do Norte, velho.
Ele é o ápice do patricídio, simplesmente.
Ele é o ápice do patricídio, é o espírito do patricídio, velho. Que isso? Impressionante. Quem que é Édipo perto do Askeladd, velho?
Caraca, na moral.
Que bagulho bom.
Só faltou ele casar com alguma mãe. Ou com a própria mãe, no caso. O que, honestamente, se você olhar, tipo, a backstory dele numa forma meio arquetípica, ele meio que faz isso, né?
Mas, bom, e eu gosto desse final também. Vamos falar agora do que a gente tem que falar aqui do final mesmo, que é a vingança interrompida, né? Basicamente.
Exato. Que poderia ser muito frustrante, mas é muito bom por conta de toda a construção.
Nossa, sim. Ainda bem que acontece isso. Imagina se o Thorfinn tivesse tido a vingança
não,
dele,
a
que saco
graça,
que não ia ser. Exato.
E eu gosto porque eu me senti um pouco surpreendido. Eu não sabia o que ia acontecer mesmo. Quando começou a loucura do Askeladd ali matando a galera, eu fiquei tipo, caraca, o que vai acontecer agora? Fudeu. E quando o Thorfinn não mata o Askeladd, e ele fica só em choque e perde todo o propósito, eu gostei demais. Eu achei a resolução perfeita pro personagem.
Cara, e assim, todos os 7 volumes de você não gostando do Thorfinn vale a pena pra esse momento que a história fala, ok, vamos jogar esse maluco no abismo. É isso daqui, se você odiou o Thorfinn a todo momento, essa é a parte pra você. Esse é o Thorfinn se fudendo. O Thorfinn perdendo o motivo da vida. O Thorfinn na merda completa.
Depressão
absoluta. É isso aí, cara.
E eu acho legal o tanto que ele não consegue nem se situar naquela situação, né? Porque ele vê que o Askeladd morreu. Uhum. E ele tenta, tipo, dar a última facada ali, mas ele só não consegue. E ele fica tipo, cara, o que eu faço agora? Eu bato no Knut? Eu saio correndo? Eu... Tá ligado?
E eu adoro o que o Askeladd fala pra ele também, né? E aí, mano? E agora? que você vai fazer da sua vida? E o Thor em choque pra caralho. Mas que é lá de morrendo, mete uma dessa. E o cara não. O cara quebrou, o cara entrou em parafuso.
Caralho, velho. Que é isso?
E assim, eu não sei se.
É muito
eu não sei se fala aqui, mas ele vai preso, né? O Thorfinn vai preso.
Ah, é irrelevante pra essa parte.
Então, isso é aquele tipo de coisa que tem no anime e que. Né, porque o anime precisa mostrar muito mais as coisas por algum motivo, não pode deixar nada subentendido, mas aparece ele sendo preso e o Leif ainda falando um pouco com ele preso e depois ele morre.
É, isso aí eu acho que é assunto pro próximo episódio, honestamente. O que eu acho que a gente deveria comentar aqui, que eu queria ver a opinião de vocês, é uma coisa que a gente até tinha discutido um pouco antes, é qual que é a efetividade do prólogo, ambos do mangá e do anime, no sentido de, tipo, montar a história, não tem inimigos lá pra frente.
Excelente. Eu acho que ele consegue demais.
Cara, eu acho... E aí a gente vai voltar pro que foi dito no podcast de Mistborn, que o Makoto Yukimura tinha muita confiança na história que ele queria contar para poder fazer 8 volumes de algo que é só um prólogo e uma construção que não é exatamente o mangá que ele queria fazer e que é tudo um bait pro que vai vir de verdade. É tipo assim, talvez é um dos maiores trava-hypes da história, eu diria.
É um trava-hype potente.
É um trava-hype potente. E é efetivo, né? O Thorfinn, o personagem do Thorfinn é um trava-hype muito...
Sim, até assistindo o anime, eu fiquei muito em choque. Talvez tenha sido a coisa que eu mais fiquei em choque com o anime inteiro. Quando termina o bagulho e só aparece o fim do prólogo. Eu fiquei,
é bom. Cara, o nome do bagulho ser o fim do prólogo é tipo a cereja no bolo, sabe? Você olha pra isso e aí você tem certeza. Ok, a história inteira foi construída pra esse momento... E a partir daqui, eu não tenho ideia do que eu vou ler, mas eu estou muito empolgado pra fazer isso.
Eu não diria nem que a história foi montada pra chegar aqui. Ele contou uma história inteira pra começar a história dele.
Exato.
Tipo, aquilo ali é uma obra fechada, na minha opinião. Tipo, depois daquilo, não precisava ser escrito mais nada pra aquilo ser uma obra fechada. Sim. Ele escreveu uma obra pra poder começar a outra, velho.
Se tu quiser nunca mais ler nada de Vinland... Você não vai sentir falta do que vem depois, eu acho. Vai ser muito errado, porque a parte mais legal é o que vem depois. Mas se tu quiser parar agora, tu pode.
Se você não concordar com o fato que você não deveria ter inimigos, não. Você pode ficar aqui.
Mas o ponto não é nem esse, tipo...
Estacionar nesse estado de mente e vamos
lá. Se tu quiser aprender a não ter inimigos, você consegue nessa parte só. É só você não ser o Thorfinn. É só você ver tudo.
Exatamente. Exatamente. Mas isso é uma coisa comum de qualquer arco de Vinland Saga, eu acho. Todo arco tem uma cara de um bagulho fechado de um arco final. Pedro, sem spoiler do arco da Fazenda. O arco da Fazenda podia ser o final do mangá inteiro.
Podia, fácil. Mas... eu acho a promessa do final do arco da Fazenda mais... Constrói pra coisas maiores do que o final desse.
Sim, porque o final desse não constrói. Ela mais destrói do que constrói, né? Ela, tipo, tira a base da história. Enquanto o final do arco da Fazenda realmente é um clímax diferente desse, que é quase um... Tipo, é um clímax muito grande, mas pro Thorfinn é um anticlímax.
Uhum.
Então, pô... No final, caso vocês não tenham mais nada pra falar, eu só queria falar que... Bom, o próximo episódio vai ser sobre o próximo arco, o arco da Fazenda. E voltando pra aquilo que eu tinha falado de que não tem... que tem gente que acha que não tem nenhuma história de guerra boa, porque uma história de guerra vai se passar na guerra e você vai... focar no protagonista e ter que, no final, acabar torcendo pro lado dele, eu acho que a próxima parte de Vinland Saga é essencial porque que Vinland Saga tá fazendo por causa disso. Porque essa história não pode ser só uma história de guerra. Ela simplesmente não pode. Pro que o mangá tá querendo dizer de verdade. E eu acho que é no próximo arco que ela vai mostrar... que Vinland Saga pode ser tão bom quanto já foi agora e até melhor não tendo inimigos, né? Não tendo um cenário de guerra e não tendo quase que ação nenhuma. E deixou principalmente muita gente em choque, perdida, mas eu acho muito foda de verdade essa proposta e essa ideia e como que isso... veio acontecer de verdade.
Mas eu acho importante dizer que, apesar de não ser sobre guerra em si, ainda é sobre violência. Porque se você fala que não vai ter
ainda
muita ação...
Ainda é sobre violência e ainda é sobre pacifismo.
Exato. Se você fala que não tem muita ação, a pessoa vai achar que vai virar um gigantesco jogo de fazendinha que vai ficar só o, o Thorfinn lá plantando trigo pra sempre. Não é isso. Acontecem coisas.
E, inclusive, Lucas, saiba, vai ter Knut ainda, vai ter intriga política. Então, vai ter coisa que você vai achar interessante, com certeza, sem dúvida nenhuma. Só que vai ter Fazendinha. Vai ter Fazendinha também. E, assim, não subestimem a Fazendinha, tá? A
Fazendinha. Não, qualidade, é qualidade. Não, eu...
Thorfinn aprendendo a alegria que é de acompanhar por duas estações, três estações inteiras um trigo até ele crescer e chorando no final. É inacreditável.
Não só estou muito animado com isso, como eu vou transformar o final disso aqui numa mordiscada e falar para pessoas jogarem Strange Horticulture, que é um jogo de plantinha, que é muito bom.
Cara. Ok.
Mas é, acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente fechou tudo que a gente tinha pra falar sobre o prólogo.
Essa parte é só.
Cara, eu estou muito satisfeito. Eu... Ai, 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 que mangá que eu gosto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado também e tenham... Caso vocês leram só essa parte e pararam, ou ainda nem leram e pegaram com spoiler mesmo, foda-se. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham se interessado nessa história, que é, no final das contas, meu mangá preferido de verdade. E eu acho que esse foi mais um eventual ocultismo e... Nos vemos na Fazenda do Ketchum daqui a algum tempo.